Só uma questão prévia, pedi então a todos que dessem os 10 euros à Patrícia. Dessem os 10 euros à Patrícia. Alexandre não ouviu. Concordamos em todos contribuirmos com 10 euros para comprar um presente para o Sebastião que nasceu. Não ouviu? Pois foi porque chegaram atrasados. Chegaram atrasados. Outra questão tem a ver com a reunião com os peritos. Tinha ficado prevista que a reunião seria da parte da manhã, mas houve aqui uma alteração por causa aqui da logística da Assembleia. A nossa reunião começará com o almoço, com os peritos, e depois será da parte da tarde. E nós gostaríamos de saber, é no dia 11 de maio, se vêm todos, quem vem, quem está, quem não está, considerando que depois, na próxima reunião, vamos preparar ou falar sobre a preparação dessa reunião com os peritos. E se fazemos formação, se não fazemos, isso depois vamos decidir. Agora, gostaríamos de saber se podemos
Eu
contar.
no dia 11 não estou.
Pronto,
Faz
já
fora.
temos uma baixa. Maio.
Então, é suposto estarmos aqui por volta das 13.
Para almoçar, talvez. O almoço está marcado às 13, não
Não
é?
definimos
Não
ainda
está
a hora.
definido.
É como
Começarmos.
Depois, às 14, começar a
Isso é um
meia,
bocado. Não, isso
se calhar,
talvez
então,
meio-dia. O problema é que o restaurante novo abre. Não sei se abre assim cedo.
eu
Uma
acho
questão
que,
nós
pelo menos
vemos.
na nossa reunião com os centros, nós às vezes já pedimos para o meio-dia e meia. Se for antes pedido, acho que não
Ah,
há
é?
problema.
Então pronto, podemos pedir para o meio-dia e meia, é melhor.
Mas deixe-me confirmar, porque eles estão com novas. Não sei se vai se manter as pessoas, estão agora com todas as adjudicações. Sete tardes
Dois a 15 dias
Ok,
já saberemos.
pronto. É só então para vocês verem nas vossas agendas, que será da parte da tarde. Sim.
E o nosso querem fazer uma reunião?
Não, já estava agendada uma reunião com os peritos, com os nossos peritos, com os inspectores, no dia 11 de maio. O que tinha sido combinado é que seria a reunião de manhã e terminaria com o almoço, mas por causa de questões logísticas aqui da Assembleia, só pode ser da parte da tarde. Então, começamos com o almoço e reunimos tarde. Muito bem, muito bem. Pronto.
Só tem que estar às 5 horas no outro sítio, mas. Qual inspetora?
A geral, amor, a
A
doutora
boss.
Leonor.
Big Boss.
Vem?
Exatamente.
Se é o almoço, porque se for às 2h30 do almoço, a reunião aparece às 14h.
Pois é isso.
Pois é isso, porque há sempre aquela
Eu vou ver as
logística.
questões às 14h30.
É, vai ter que ser assim um bocadinho. Pois. Pronto. Muito bem. Muito bem. Pois é imprescindível, cara. 25 de maio, sim. Sim. É o próprio. É o CNPMA, exatamente. A propósito. Sim, a propósito disso, uma das primeiras coisas que nós fizemos, quando mal tomei posse, foi com a carta de cumprimentos que enviamos a todas as instituições. Os nossos interlocutores, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, enviámos cumprimentos e um pedido de reunião para tratamento dessa questão e dissemos já quais eram as nossas preocupações. Até hoje não recebemos resposta. Já pedi ao Filipe para insistir. O que eu sei é que o Conselho da Proteção de Dados está completamente confuso, não sabe como é que vai fazer, não tem meios, não tem condições, e portanto, como o tema é esse, nem sequer nos respondeu, porque provavelmente não sabem o que nos dizer.
Eles estiveram no nosso...
estiveram, sim.
A posição deles é isto, a pergunta, gente, como sendo...
É,
E a coisa é assim, é que, portanto, depois tem punições, e o diabo é claro que, enfim, o sistema judiciário, atenção, mas pode haver um dia qualquer que alguém se lembre de levar aquilo a sério, depois as pessoas que não cumpriram podem levar por carrada em cima, sem perceber elas.
O que é certo é que também nós recebemos uma comunicação de uma conferência que vai haver em Coimbra para a semana, precisamente sobre o tratamento de dados em saúde, e tentamos, e em princípio vamos ver se o Filipe pode participar. Essa conferência havia apenas a questão de pedir ao Sr. Secretário-Geral, porque é paga a conferência e a deslocação, mas pelo menos para o Filipe participar nessa conferência, para trazer mais alguns dados, porque como é específica para a área da saúde, trazer alguns dados também para nos ajudar a ver como é que nos vamos movimentar, porque do Conselho da Proteção de Dados não nos chegou nada. E nós tratamos com dados extremamente sensíveis, na nova lei, no novo regulamento geral, os dados estão escalonados e os dados particularmente sensíveis têm ainda um reforço de controle, que são os dados em saúde, os dados que metem etnia, e há bocado tivemos a ver aqui relacionados com a etnia.
Mas por isso é que aquilo é não identificado.
Pois.
Por isso é que nós construímos uma plataforma
para não se identificar,
que
sim.
Pois. Cujos dados são de quem.
Exatamente.
Senão, nem pensaria em ter lá etnia.
E portanto, pois, é uma preocupação que nós temos, e se calhar, se conseguirmos, o Filipe irá a essa ação de formação para ver se também se faz alguma luz.
Depois faço uma pergunta lá, que é um colega que pertence à Ordem dos Médicos, diz que tem, para não vir também lá montes de reuniões à volta disto, também aqui dentro, e que juristas informados disseram que a diretiva tem várias exceções. da sua aplicação a dados com características específicas em que os da saúde poderiam precisar de uma regulamentação extra que ninguém sabe qual é e que, portanto, quase impediria a concretização destas preocupações. Mas veja lá isso.
Muito bem. Bom, podemos então agora seguir para o próximo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto sétimo. Discutir, apreciar e deliberar sobre a promoção de medidas pelo CNPMA respeitantes à situação de insuficiência de profissionais de saúde verificada no centro de PMA, Centro Materno Infantil do Norte. Bom, em relação a este ponto, todos estamos cientes do número de queixas que nós recebemos. Enviámos aquela comunicação ao CMIN, o CMIN veio responder dizendo que já estava prevista a contratação de um profissional e que iria entrar ao serviço brevemente. À partida, pronto, respondeu às nossas questões, não respondeu totalmente porque ainda é uma intenção, não sabemos se efetivamente já entrou ao serviço ou não, e não sabemos como é que vão ser atualizadas as listas de espera dos tratamentos que já estavam marcados e destes tratamentos que foram cancelados e que terão que ser reagendados. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir também sobre isto, mas entendo que talvez devesse ser necessário nós respondermos à comunicação agradecendo, obviamente, mas pedindo essa informação de quando efetivamente é que entra ao serviço ou que nos seja comunicado quando é que entra ao serviço o novo profissional, se estão garantidas os tratamentos, não só dos tratamentos que já estavam agendados, mas se conseguem encaixar muito brevemente os tratamentos que entretanto foram cancelados e que não se iniciaram.
E porquê é que ficam dois e não são três?
Ora bem, então Alexandre pôs o braço.
Se calhar daqui a bocadinho era. Eu fiquei com a sensação que eles, nas respostas que nos deram, foi um pouco a dizer que eles não têm muita culpa porque é o Conselho de Administração que não permite que a gente contrate e estamos à espera de um contrato já há muito tempo e nunca mais vem a autorização para poder contratar esta pessoa. Eu fiquei com essa sensação de que havia aqui uma transferência de responsabilidade, se calhar justa, correta, perfeitamente correta, de que. Mas, e também para cima. Não sei o que é que a gente faz a isso, porque há regras para os centros funcionarem, não é? Tem que ter um certo número de pessoas de cada domínio. Quando não tem essas pessoas desses domínios, o que é que acontece? Fecha?
Não fecha,
mas
não pode trabalhar.
Fecha. Não pode. Ok.
Funcionalmente está fechado.
Sim. E é realista que fixe, que seja fechado mesmo? Quer dizer, não pode trabalhar a um ritmo menos intenso, com menos gente, isso não é permitido? Quer dizer, pode não ser permitido por lei. Eu estou-vos a perguntar como especialistas na.
Os ovócios e embriões pendurados, claro. O que é que o centro faria? Pediria a alguém do outro centro, se ligassem para o meu, olha, estamos aqui aflitos. E alguém, obviamente. Mas, quer dizer, as coisas não podem funcionar nessa base, não é?
Ou seja, o centro procedeu corretamente. O centro parou a atividade. Portanto, nós não podemos acusar o centro de nada. Temos que acusar superiormente. O Conselho de Administração do centro escuda-se dizendo que há muito tempo avisou que estava com falta de embriologistas, mas que são as finanças, o Ministério das Finanças, que diz que não há dinheiro para contratar. Portanto, uns empurram para outros. O centro está completamente a agir como deve. Agora, efetivamente, a Carla diz e bem, é preciso perguntar. Eles justificaram o que nós já sabíamos. Agora é preciso perguntar e os resultados. Ficaram de contratar alguém, mas contrataram quando? Continuam com falta de um terceiro? Porque... Exato. É como é que eles vão fazer? Vão quando reiniciarem, vão retomar a lista. Isso é o normal, isso não interessa. Pois não, porque isto faz parte da organização do centro. Não, abrindo a atividade, o centro vai retomar as suas atividades de acordo com a disponibilidade dos funcionários, dos médicos. Portanto, não temos que lhe questionar como é que vão colmatar esta falha. Aconteceu, eles agora não vão poder fazer o dobro de ciclos no mesmo período de tempo, porque isso é humanamente impossível, não é? Portanto,
a minha questão é, não podem fazer o dobro, então vão manter os que já estavam agendados e estes casais que viram o seu...
Não, claro, isto agora vai tudo...
Há aqui um...
Portanto, vai andar...
Mas há aqui um aspecto... Há aqui um aspecto que eu acho que é particularmente preocupante, é que alguns desses casais vão deixar de ter critérios para fazer tratamento. E esse ponto tem que ser questionado.
Também não creio que seja por 2 meses.
Mas a questão não é passar à frente, professor.
Vão ter que passar à frente.
É que sim, fazendo os 40 anos ficam fora.
Isto foi um atraso de 2 meses, se tiver entrado a embriologista. Não há muita gente que faltasse em 2 meses para fazer 40
anos. Este caso acho particularmente preocupante, porque se trata de uma bióloga, ou embriologista, grávida de 38 semanas.
Sim, portanto, estava previsto ter um parto.
Obviamente que isto não é uma situação imprevista, não é? Portanto, eu acho que aqui, se calhar, algumas ilações nós temos que tirar deste caso, porque se calhar muitos outros centros estarão a trabalhar neste limiar. E não sei se não será... Digamos, à altura de se sugerir medidas para situações desta, como, por exemplo, existe para determinados equipamentos que se avariarem. Há acordos com outros centros para colmatar e eu não sei, estou a pensar alto, que se isto não se poderá também...
Quando ultrapassam o tempo nas nossas esferas,
o que eu não acho aceitável é um centro público parar por falta de pessoal. Isso é que eu...
Inteiramente. Carlos.
Eu concordo inteiramente porque estamos no país errado. O problema, eu só queria partilhar a experiência que tive no meu centro em Santa Maria, que com a reforma de uma colega, há uns anos atrás, e com a cunha do Dr. Paulo Macedo, na altura Ministro da Saúde, demorei um ano a ter a terceira embriologista que me faltava por obstáculos a nível do Ministério das Finanças. E, portanto, aqui não é o Conselho de Administração que está só a chutar para canto. Garantidamente, há obstáculos reais à contratação, seja de quem for. É evidente que é estranho que não tenham conseguido em 38 semanas, mas se calhar também não estavam à espera que a Soraya se fosse embora quando ela decidiu ir-se embora inopinadamente no último trimestre do ano passado. Portanto, isto é uma inércia e uma burocracia que é absolutamente intolerável. E, portanto, acho que nós devemos reforçar que os centros não podem funcionar com menos que dois embriologistas, que o número de embriologistas tem obrigatoriamente que ser proporcional à quantidade de atos praticados, e nós já emitimos um texto há uns tempos atrás. E que uma alternativa que no Norte nunca foi usado, porque a capacidade de resposta não era tão reduzida como no Sul, que é a referenciação para centros privados de quem está há mais de um ano em lista de espera, demora muito a ser posta em prática. Portanto, essa alternativa legal existe, mas os centros têm que contratualizar com a ARS. E isso é o chapéu de chuva para depois contratualizarem com os centros públicos, e os centros públicos têm que depois financiar o envio dos casais. Portanto, as coisas não são ágeis para resolver problemas destes iminentes. Agora, desde os 38, desde o início da gravidez, já faria todo o sentido ter sido resolvido. Portanto, estes eram os pontos.
Muito bem. Eurico.
Às vezes é preciso tomar posições desagradáveis. Eu, quando manifestei no e-mail contra alguma agressividade relativamente ao centro, é porque, pelas escassas informações que eu tinha, tanto, mas enfim, o panorama geral que existe na área da saúde, o que eu antevi era que realmente eles seriam os últimos dos responsáveis. E, portanto, e que as coisas são muito mais estruturais. E a outra coisa é, era que, e eu subscrevo aquilo que a Carla disse, porque eu acho que nós temos que ter informação objetiva obtida oficialmente. Portanto, ou seja, é dizer, muito bem, vocês dizem que há isto, então, mas digam lá, o que é que vocês já fizeram em concreto para a contratação dessa pessoa? E já agora, porque é que não pediram logo a contratação de mais uma outra? E digam-me lá quais são os vossos timings. Porque depois o Conselho vai ter que tomar, do meu ponto de vista, uma posição dura, que é dizer que isto é um problema gravíssimo. É um problema que nós não... Eu conheço a história da inércia, oh Carlos. Mais inerte do que o sistema judiciário, também, enfim. Hein? Portanto, eu sei o que é a força da inércia. Mas, portanto, nós temos de tomar uma posição enquanto entidade reguladora, no sentido de dizer ao Ministério e ao Governo que estabeleçam bem quais são as prioridades que querem. Portanto, isto é intolerável, isto não pode, portanto, tem que haver uma solução a curto prazo. E a solução a curto prazo era esta. É esta. E isso tem que ser agilizado, isso não pode ser atirado para as calendas. Ou então, tudo o que nós dizemos acerca de queremos mais crianças é uma balela. Agora, para o Conselho poder tomar esta posição forte, agora que eu acho que deve tomar enquanto entidade reguladora, senão também andamos aqui todos a brincar às entidades reguladoras. É desagradável? Ah, é, sim, senhor. Não sei quais vão ser as consequências disso, mas se nós, ou melhor, se o Conselho não tomar uma posição, de certa forma está a ser colaborante com uma coisa que nós achamos todos que é eticamente mais do que reprovável, moralmente então nem vale a pena falar. E que, além disso, é contraditório com os objetivos que são definidos. Até a nível, epá, não é só do governo, acho que não há partido nenhum que não diz que temos crianças a menos. Portanto, como dizem os americanos, put your money where your mouth is. Agora, para nós tomarmos uma posição, devemos ter mais informação, e eu subscrevo aquilo que a Carla disse. Portanto, nós devemos dizer, ok, muito bem, então, mas timings, digam lá como é que é. E portanto, e respondam rapidamente. E depois tomar-se uma posição, enfim, portanto, o conteúdo material é forte. Agora, não se caçam. A minha avó costumava dizer que tudo pode ser dito depende da maneira como se diz. Portanto, é dizer de uma forma suave, fofinha, mas dizer isto é intolerável, isto é inaceitável e tem que haver uma solução, independentemente das digamos, de questões mais estratégicas, tem que haver uma solução a curto prazo. E depois, ainda por cima, o Conselho terá o respaldo, dizemos os espanhóis, que é nós recebemos esta pilha de queixas.
Não sabemos.
Pois está bem, e por isso é que é importante saber. Por isso é que é impossível. E portanto, e depois será.
Disseram que na semana seguinte à carta.
Iam ter. Já foi.
Foi esta semana.
Pois.
Portanto,
ou seja, recolher a informação e dizer ao menino, mas respondam rapidamente. E depois preparar um texto que tem que ser enviado ao Ministério. Eu não quero parecer. Não vou dizer o mesmo que eu disse na campanha eleitoral aos concorrentes para a lista para a Associação Sindical dos Juízes. Assim, vocês querem, o melhor era marcarem uma reunião direta, por causa do estatuto, marcarem uma reunião diretamente com o Sr. Ministro das Finanças. Mas não vou dizer isso, e acho que não devemos dizer isto, como é óbvio, não se vai dizer isto. Mas tem que ser uma posição forte, embora fofinha, mas forte, a dizer que isto é inaceitável e a sugerir isto. Ou seja, que é referenciação, porque nós não podemos. Eu não sei quantas pessoas estarão nesta situação que o Pedro disse, mas basta uma.
Sim.
Mas basta uma.
O problema é que depois cria logo uma exceção àquilo que são as regras.
Não, mas por isso mesmo. Não, mas vamos lá ver, mas é que esta regra já existe. É, portanto, quando há um problema, as pessoas são referenciadas para outro centro. Até há uma coisa que é esta, vamos ver. A lei garante direitos às pessoas. Portanto, e senão os direitos não existem. Portanto, têm que ser encontrados mecanismos que permitam o exercício desses direitos. E esse mecanismo já existe, que é a referenciação para outros centros. E, portanto, o que há que sugerir é isso, mas sugerir também que isso seja feito de uma forma ágil, para que, portanto, a solução não demore o tempo que demorou aqui, portanto, a do Carlos. Pronto, basicamente é isto.
Eu sugeria que nessa carta enviar ao centro, ao Conselho de Administração de SEMIN e à diretora do centro, que, e eu sugeria isso, que é nós legitimarmos a exceção para essas situações à portaria, no que diz respeito, que o Pedro fez essa referência, é importante, ao limite de idade, isto é, um casal poderia ter feito um tratamento, mas que esse tratamento não foi realizado ou não pode ser realizado porque, entretanto, houve atraso e o limite de idade foi atingido, que nós, enquanto conselhos, legitimaremos uma situação de exceção exatamente por aquilo que aconteceu. A questão da referenciação é muito complexa e vai... Porque eu recordo-me quando isso foi há muitos anos, isso foi uma reunião no Hospital de Gaia... Eu penso, à altura, a pedido até do atual secretário de Estado adjunto, que era o presidente da ARS do Porto, eu assinei porque, pronto, por uma questão política também, para dar um ar de boa vontade, mas eu tenho dúvidas, não sei se há centros que aceitarão ou não, e portanto isso pode demorar, não é? O meu centro não aceitará, porque mas... A não ser por uma questão de boa vontade, não sei, não importa, mas isso é algo que vai demorar e, portanto, aquilo que poderá ser mais agilizado é que o problema se resolva, fazer a dita profilaxia que o Pedro referiu, porque a Soraya até foi para o meu centro, eu estava até a comentar coisas, quase que eu tenho um sentimento de culpa, mas ela saiu em outubro e anunciou em setembro que ia sair. Portanto, estamos no mês 4, passaram já 6 meses e tal. A gravidez também chega às 38 semanas, foi anunciada pelo menos às 8, às 9 ou às 6. Quer dizer, essa profilaxia é fundamental, mas também criar essa possibilidade e o centro ter da entidade reguladora, de facto, esse parecer favorável à excepcionalidade que decorre de uma situação que tem esse caráter lamentavelmente excepcional.
Permite que isso aconteça. Tem que ser as entidades. Nós podemos sugerir é que isso seja feito, não somos nós.
Nós não estamos autorizados, estamos em. Neste caso, se legitima, se entende como correto.
Ó Carla, eu só queria acrescentar ao que o Alberto diz, que estou perfeitamente de acordo com isso, mas isso é de facto um conforto para a alma, porque o que está em causa é cabe no financiamento público ou não, que é uma coisa que não tem nada a ver connosco. E devo dizer que qualquer diretor do centro pode furar essa regra, porque isto é um país sem rei nem roque. E, portanto, se eu no meu centro decidir, porque esta senhora engravidou aos 39 anos e teve um aborto e não é de repetição, e posso... Claro que sim, porque uma coisa é a linha de financiamento específica da PMA, que tem essa restrição. A outra coisa é o financiamento global do Serviço Nacional de Saúde, cujo controle é virtualmente zero. Portanto, eu assumo sempre essas responsabilidades. Agora, fica um respaldo e um conforto eventual para o diretor do centro, se nós, para estas situações excepcionalíssimas, considerarmos que não há nada, que não diria, não poria a favor, mas que não há nada que contrarie a possibilidade disso ocorrer.
É isso. Eu acho que não é preciso ser grande financeiro para perceber que se havia uma pessoa contratada que saiu, essa contratação dá lugar a outra pessoa, portanto não há um maior investimento económico
Felizmente, na função pública, não é esse funcionamento.
Nós pensámos nisso, não.
Devia ser, mas não.
Então, se havia um dinheiro para pagar aquela funcionária.
Pois, ó Joana,
não é
pois,
assim
é,
que funciona.
Pois é. Até havia uma regra que era por cada dois que saiam, só entra um. Era, havia uma regra que era por cada dois que saiam, só entra um. E, portanto, eu não sei como é que está neste momento, mas.
Ok.
Pois, a dificuldade chamou-se euros.
Mas esta gente não entende que se tiver que mandar para clínicas privadas e não sei o quê, fica tudo muito mais caro. Eu não percebo porque é que os financeiros são pessoas tão primárias e tão...
Também o argumento do nosso esquerdo. Se há dinheiro para um novo banco com tantos milhões, porque é que não há? Pois.
Existe a pessoa em questão, porque a pessoa em questão esteve lá a fazer formação, porque o parto da Alice, a gravidez da Alice, obviamente era anunciada, portanto, a embriologista existe, está selecionada, esteve lá a trabalhar e foi-lhe dito, vá para casa, porque não pode estar aqui, portanto, ela existe. Eu não entendo, portanto...
Falta o contrato, falta a autorização final para que se possa fazer essa contratação. Agora... Sérgio, sim.
Isso é uma coisa que eu conheço pessoalmente, diretamente.
Eu acho, eu estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito. Acho que temos mesmo que saber ou exigir que nos comuniquem quando é que entra em funções ou entra em funções a nova embriologista. Temos que alertar para o facto de que pelo menos em um 12avos do ano irá estar a funcionar outra vez, irá estar outra vez parado. Porque quando estiver um de férias, não vai poder funcionar só com o embriologista. Portanto, vamos ter exatamente o mesmo problema. Pronto, temos que ser, exatamente, essa é a história. Portanto, tem mesmo que ser três. Julgo que seria talvez uma boa oportunidade para, se calhar, também fazermos um levantamento todos os centros públicos, qual é o pessoal que tem adestrito a cada um dos centros públicos. Isso acho que era muito importante, não só em termos de embriologistas, mas como todos os outros funcionários nos centros PMA. Acho que isso seria muito importante. Relativamente à história de sugerir o encaminhamento para a existência de protocolos com centros privados, eu acho bem, embora isto deva ser feito de uma forma cautelosa, porque nós temos aqui pessoas a trabalhar em centros privados. E não podemos dar de forma nenhuma a impressão de que estamos a tentar encaminhar ou favorecer centros privados. E, portanto, acho que isso era a única coisa que eu teria alguma cautela na forma de escrever. Dizer que há mecanismos legais para isto, aos quais alguns centros já recorreram, etc. Mas, quer dizer, sempre com algum cuidado na forma como julgo que devia ser dada a maior ênfase à questão da necessidade de contratar imediatamente três, mais dois embriologistas, não só este, mas mais outro, para ficar com três, e o que lhes permitiria durante todo o ano funcionar de forma legal, em vez de estar paralisado um mês por ano, que vai acontecer se um não ficar doente. E se calhar também manifestar a nossa estranheza pelo facto de, tendo sido uma pausa, digamos, expectável, já, porque não foi nada imprevisível. Pois é, isso que não sabemos. Se talvez tenha sido feito.
Talvez por isso da carta.
Mas da carta, estamos a falar da carta para o ministro.
Pronto.
Pronto, são estes, julgo eu. Era a questão do levantamento pessoal, era a questão de sabermos qual é a data efetiva em que começou a trabalhar a dita embriologista, a necessidade de ter uma outra para além dessa.
E o levantamento? O levantamento é importante, porque se houver algum centro público a funcionar apenas com dois elementos, com dois embriologistas.
Sim, mas a gente podia receber tudo.
E nós podemos emitir uma recomendação para a contratação de facto de um terceiro. Porque, quer dizer, que todas as pessoas têm direito a estar doentes.
E não é só o pessoal de embriologistas?
Mas infelizmente nós sabemos.
Pois, mas aí tem que haver a coragem de mandar fechar.
Sabemos no norte, sabemos no
sul. Norte,
eu
sei, do sul.
Mas temos que saber todos. Temos que saber de todos.
Temos que saber
oficialmente. Não é o que a gente sabe. Mas nas inspeções nós sabemos qual é o pessoal a destita a cada um dos centros.
Qual é? São três técnicos administrativos, três empregadas da limpeza, três embriologistas. Agora são cinco médicos.
Não, os que trabalham nesta área.
Sabe, não se esqueça. Sim. Que quando eu era diretora deste centro. Sempre nomeado como na comunidade major.
De que é que depende a produtividade de um centro? Em termos de número de ciclos realizados? É do número de embriologistas?
Também.
Ou do número de médicos? Ou do número de médicos?
Supostamente é dos dois grupos.
O número de
embriologistas é o importante. Pronto. Então, é o rate limiting que se tem.
Pronto, portanto, eu acho que o facto de nós termos esses dados, para nós também seria importante.
Nós temos esses dados.
Pronto, então ótimo. Então, ok. Tudo bem, então. Podemos olhar para eles, porque, por acaso, por exemplo, eu acho que era importante a gente saber, mesmo em termos de centros públicos, qual é a produtividade dos diferentes centros públicos e se a diferença de produtividade se deve, por exemplo, a uma insuficiência de pessoal. Porque se dever a uma coisa dessas, nós devemos chamar a atenção para as assimetrias para que elas possam ser corrigidas através da forma mais lógica, que é dotar daquilo que está em falta.
Sérgio. Desculpa, acordaste agora para um problema que é mais velho do que eu, quase. Ou seja, os centros públicos têm a produtividade máxima que conseguem ter com as instalações que têm e com o pessoal que têm. Não é preciso fazer mais nenhum levantamento. Podes já escrever uma carta a dizer isto a toda a gente, mas toda a gente sabe isso. Aliás, é o que se passa em todos os hospitais, em todas as áreas. Portanto, o centro de Santa Maria não consegue fazer mais 400 ciclos porque não tem espaço físico, e portanto também não pode lá meter mais pessoas. O centro do Garcia de Horta não consegue fazer mais do que 300 ciclos porque não tem pessoas, não tem espaços, não tem... Isso é igual em todos os sítios, não precisa fazer nenhum levantamento.
Sim, Carlos, mas a minha questão é a seguinte. Depois
há um centro que é um centro muito deficitário em termos de funcionamento, que é o da Covilhã, que invoca que não faz mais ciclos porque a contratualização com a ARS Centro lhes impuseram um limite máximo de ciclos.
Carlos, mas o que eu estou a dizer é o seguinte. Não, certo, eu entendo isso muito bem. O que eu quero...
São 60 ou 70 por ano. Por uma coisa.
Sim.
Não pode.
Mas, certo. Mas eu acho que do ponto de vista de uma análise financeira dos custos era muito importante a gente saber isto por uma razão muito simples. Porque, por exemplo, a hipótese de contratualização com privados para comatar deficiências dos públicos é uma solução que se calhar devia ser analisada do ponto de vista financeiro para saber até que ponto é que faz sentido. Porque vamos imaginar, por exemplo, que... Isto tem que ser, para quem gosta de folhas Excel, como gostam os nossos governantes, era importante saber. Olha, muito bem, o Centro X faz N ciclos e subcontrata a um centro privado Y. Ora bem, Quanto é que lhes fica no orçamento isto? Quanto é que ficaria? Não, mas isto é... E eu acho que nós temos uma responsabilidade ainda por cima acrescida.
Como diz o Carlos, isso é uma coisa que se pode fazer a todos os níveis e nós sabemos que há uma...
Não, mas nós temos uma
obrigação enorme de rentabilidade.
Certo,
o ponto aqui é este. Há um regulamento, não sei, tu saberás melhor, que diz se os utentes esperarem mais do que um ano, podem ser encaminhados para... Outros locais, os privados, para usufruírem desse direito de serem pelo menos atendidos com menos de um ano. E o que se passa é que alguns centros utilizam esse mecanismo, outros não utilizam. Claro que os centros que não utilizam, quando estão numa situação destas de diminuição, ou porque são obras, como já aconteceu em outros centros, ou porque sai um embriologista, ou porque etc, etc., isto nota-se de uma maneira gritante e começam a surgir protestos. Portanto, eu penso que não é preciso ir ou inquirir se onde cita onde há dois e há três, porque a gente sabe isso, ou inquirir se aquilo tem rentabilidade, porque a gente sabe que, em termos de rentabilidade, os privados costumam ter mais rentabilidade do que os públicos.
Eu não estava a tentar,
em geral, não é?
Eu não estava a tentar fazer este levantamento nos privados. Mas o que eu estou a dizer é que nós temos que ter uma cautela muito especial relativamente a estas questões de colaboração entre públicos e privados, porque nós temos aqui pessoas, como, por exemplo, o Alberto, que é diretor de um centro, como tu, que trabalhas num centro, como o Carlos, que é só do público, mas trabalha na SEMIAR, como o Pedro, que trabalha no Alberto. Quer dizer, todas estas questões têm de ser completamente desvirtuadas se forem colocadas fora de contexto, e nós temos que estar muito resguardados para não podermos ser interpretados como estando a gerir interesses nossos. Para evitar esse conflito de interesse é que eu acho que era muito importante nós termos dados muito objetivos que apoiassem qualquer uma das decisões. Digo eu não faço parte de nenhum centro nesta altura.
Sérgio, eu acho que temos que andar, e tu tens alguma razão, na sensibilidade e na delicadeza de como escrever, 200% de acordo. Quanto ao resto, esquece. Isto são decisões políticas, todos os hospitais privados estão a ser utilizados como para onde vão as coisas públicas, umas por contratos, outras tacitamente. Isto é um problema de privilegiar o setor público ou privilegiar o setor privado. Não te metas nisso, porque no Conselho de Administração do meu hospital até concluíram que se calhar será mais barato mandar para os centros privados um ciclo, porque são ridiculamente pagos, como o Alberto disse. São. Do meu, há mais de 6 anos, porque nós temos uma lista de espera, 100 e poucos casos por ano. Da MAC, muito poucos. O Garcia Dorta está a começar agora. Mas porque as listas de espera são imensas, portanto, tudo bem. Exatamente. Por isso é que nunca foi posto em causa. Porque não têm um ano de lista de espera a maior parte dos centros. Porque como são muitos. É, no Norte é feito mais. Porque há mais hospitais, pá. No Sul só há Santa Maria e a MAC. E agora começou o Garcia Dorta.
E o número de pessoas que vêm aqui para o.
É só por isso. Isto é uma interpenetração que ultrapassa muito aquilo que estávamos a discutir aqui com o Conselho de Administração.
É um problema estratégico, planificação estratégica. Só que é.
Mas já agora, só uma questão. Não é possível um hospital do Norte referenciar para uma clínica privada do Sul?
Se tiver acordo, talvez, mas como o chapéu de chuva, como eu disse, é o contrato entre o centro e a ARS respectiva, se um centro do Sul fizer um contrato com a ARS do Norte, aí não tem nenhum tipo
Portanto,
de problema.
Portanto, tem que ser a chancela da ARS
isto,
do Norte.
Isto é mais confuso, é sempre muito confuso.
Outro, mais confusão ainda. Portanto, eu sou adepto do Serviço Nacional de Saúde, como todos somos, mas, portanto, mas eu gostaria era que houvesse muito maior financiamento e que houvesse muito mais centros públicos portanto, a funcionar. E que, nomeadamente, aquele centro da Covilhã fosse muito mais aproveitado. Eu, quando era ministro, o Dr. Pedro Macedo, cheguei a falar com ele sobre a hipótese de as referenciações poderem ser também feitas, portanto, para outras ARS. Portanto, não dentro da mesma ARS, mas para outras. E, quer dizer, depois, a informação que me chegou é que, de facto, as próprias ARS também não facilitam, vamos ser meigos com as palavras. Portanto, a ida de pessoas para outra ARS não é vista de uma forma muito favorável. Portanto, e isto era capaz de ser um problema para uma forma de obviar aquilo que o Sérgio referiu, que ele tem toda a razão nesse sentido. É, portanto, isto não basta ser, é preciso parecer. Mas isto é planeamento estratégico e aqui, se calhar, nós temos um problema que tem que ser resolvido rapidamente e se calhar estamos a confundir. Portanto, para já é pedir informações e mandar uma carta para o Ministro a dizer que tem que ser encontrada uma solução para isto.
E faz sentido mandar para a Comissão de Saúde?
Eu tenho uma posição sobre isso diferente. Eu acho que numa primeira fase não. Porque a partir do momento em que nós mandamos para a Comissão Parlamentar de Saúde, nós tornamos o problema público, visível e político. Ou seja, politizamos a questão. E eu não sei se nós realmente quisermos resolver o problema, talvez seja de evitar a politização da questão. E talvez nós numa primeira fase, sim senhor, a carta, porque até já tínhamos aqui uma minuta, mas não era bem isto, e portanto a carta para o Comin, sim senhora, pedir esclarecimentos, uma carta para o Ministro da Saúde, até tínhamos pensado eventualmente agendar uma reunião, não sei o que é que será mais, porque a carta...
Vai ser difícil marcar, mas eu acho que em termos de posição, acho que é isso, porque a gravidade do problema...
Justifica-se, pois eu também acho que sim. Sim, sim, pronto. E eu também, foram por carta. Mas é assim, se o ministro não quiser receber, porque pelos vistos ele recebe pouco, eu não me importo falar com o secretário de Estado, não tenho esses pruridos, desde que haja aqui abertura para resolver o problema e para nos ouvir, quando muito, a ouvir as nossas preocupações. Porque efetivamente, e estamos aqui a discutir da produtividade dos centros, o que nos interessa aqui é que todos os casais que precisam de recorrer a uma gestação de substituição ou uma procriação medicamente assistida estejam em igualdade de circunstâncias, quer sejam de Lisboa, quer sejam do Porto. Já sabemos que isso é difícil porque um casal do Algarve nunca está em igualdade de circunstâncias, mas que haja aqui o mínimo de... ou no Alentejo, que haja aqui o mínimo de diferença possível e de iniquidades possível neste processo. E, portanto, aí nós temos necessariamente que intervir, porque nós somos a entidade que temos que defender em primeira linha os casais que recorrem a estes procedimentos. Portanto, pois, isto é uma lacuna minha, ainda insisto, os beneficiários ou as beneficiárias. Pronto. As pessoas beneficiárias. Muito bem. Portanto, então, talvez daí eu estar a tentar responder que acho que numa primeira fase evitarmos a Comissão Parlamentar de Saúde. Agora, é isso. A quem pode decidir e manter isto na reserva das relações institucionais entre CNPMA e Ministério. Se eventualmente a coisa se agravar, isso será um recurso que nós podemos usar mais futuramente. Pronto. Aliás, eu nem sei como é que nós já recebemos tantas denúncias e a Comissão Parlamentar de Saúde provavelmente também já terá recebido, não sei, já foram cartas também para o Presidente da República, provavelmente terá recebido, para já ainda não soube de nada, mas qualquer dia, não, mas quando estiver no Correio da Manhã, o Parlamento vai promover umas audições. Nós recebemos várias queixas diretamente, várias, sim. Sim, isso nós fizemos logo nas primeiras, dissemos que íamos pedir informações ao CMIN. Agora, sim, responder...
Acho que era melhor esperar pela resposta do Conselho de Terão, já está e cá em
É, talvez, também fazer um compasso de espera. Sim, sim, depois duas vezes, fazemos um compasso de espera, pronto. E então, só para nós assentarmos... Só para assentarmos isto, então, pedimos reunião ao Ministro da Saúde para expor as nossas preocupações.
Mas vamos dar a fundamentação, claro.
Sim, mandamos uma fundamentação, depois fazemos circular para darem os contributos. E fazemos já uma carta para o CMIN, sobretudo a perguntar se já, quando é que é a entrada da nova embriologista ou do novo embriologista, se já entrou. Perguntar do número de embriologistas que este centro, neste momento, passa a ter, ou seja, passa a ter dois com uma que está em licença de parto, é isso? E perguntar quando é que foi formulado o pedido, quando é que foram avisar a IRS, não é? Que isto segue para a IRS. Quando é que pediram à IRS a substituição, a contratação, que é para nós termos noção?
Quando foi comunicado que ela estava grávida, portanto, que seria previsível.
Muito bem. Mais alguma, mais não,
eles,
alguma coisa?
Eles responderam, não. Eles responderam relativamente à embriologista que saiu.
Que saiu.
E deram uma data do pedido de contrato.
Está ali. A Soraya foi admitida, rescindiu unilateralmente o contrato.
Exatamente.
Em 2010.
Foi pedida em outubro.
Pronto, em relação a essa.
Agora não fazem a referência à outra, que era previsível que viesse a entrar. Obviamente.
Sim, exato. Pronto. Já? Pronto.
Teoricamente, se eles exportaram bem, em outubro fizeram um pedido de contratação de uma nova
Mas eles, na verdade, só respondem a metade do problema, não é? Eles aqui refugiam-se.
Tchau, Alexandre.
E eles refugiam-se nesta carta, dizendo que já tinham pedido, mas estão a tirar um bocadinho de areia para os olhos porque não estão a fazer referência à grávida, que já sabiam que ia entrar em licença de parto. Não é? Portanto, eles estão a responder só a metade do problema.
Dirigida ao CMIN, poder-se-á, se assim o entenderem, fazer um apelo, de facto, e manifestar a nossa preocupação relativamente ao atraso no número dos tratamentos que se têm verificado e, portanto, referir a dita legitimação ou a nossa concordância para uma situação de exceção no que diz respeito ao limite da idade, para não haver prejuízo das pessoas que poderiam ter feito tratamento e não o fizeram.
E já agora eu reforço aquela a minha questão de há bocado, que é particularmente nos centros públicos, porque nos privados esta questão não se coloca, porque os doentes que procuram um centro, se o centro não estiver a funcionar, vão a outro. Mas nos públicos a questão coloca-se se os centros estiverem a funcionar com dois embriologistas. Vai-se colocar agora e vai-se colocar no futuro quando algum deles tiver uma situação destas. Eu não sei se não era uma oportunidade para nós revermos os critérios, uma vez que nós não temos poder para impor contratações, mas temos poder para impor orientações técnicas de funcionamento.
Só para definir regras de funcionamento.
Exatamente.
Os parâmetros. E nós, sim,
e, portanto,
isso
nós
é
podemos
importante.
Sugerir. Mas o que está definido é um número a rondar os 150 por cada embriologista. Mas há um mínimo de embriologistas que tem que estar garantido.
Mas ó Carlos, mas se forem dois, quando um está de férias, o outro tem que parar.
Estes rácios não estão nos nossos rácios.
Mas está no decreto regulamentar.
Está no decreto regulamentar.
Mas eu acho.
Então, o
mas eu acho.
Para.
Ou seja, o centro durante aquele mês não faz, ou seja, as listas de espera há um tempo ou ainda.
Sim, tem que ser igual.
Mas eu acho que nós temos que atuar aí. Eu peço desculpa, mas eu acho que nós. Esta talvez seja a oportunidade para legitimar. E até porque há um caso prático no terreno com. com situações concretas para nós legitimarmos esta orientação. Passou-se isto assim, de facto, depois refletindo, o mínimo de embriologistas tem que ser 3, independentemente dos ciclos que o centro fizer.
Isso, Alberto, nós...
Indo ao governo, porque
nós temos os nossos parâmetros. Nós temos os nossos parâmetros e nos nossos parâmetros dizemos que tem que funcionar no mínimo com 2, mas esses parâmetros estão baseados então no decreto regulamentar.
A regulamentação define que os centros PMA dispõem de pessoal com experiência e competências compatíveis com a PMA, integrando, no mínimo, 2 técnicos detentores de licença.
No mínimo. E isso é que tem que ser revisto.
E isto é que tem que ser alterado. Mas podemos, com base nisto, quer dizer, propor a alteração e passar do mínimo de 2 para o mínimo de 3.
Esse é um assunto para a reunião
mas
com o Ministério.
Mas isso tem que ser em sede de regulamentação, porque nós não podemos...
Ministério.
Não é necessário, bastava que durante um mês... Em que tivessem de férias, contratassem um.
Não é fácil haver assim. Os professores em substituição demoram um mês a ser substituídos, já acabaram as férias.
É como aqueles apartamentos que têm a segurança 24 horas.
Sim, mas deixa-me acrescentar um detalhe. Carla, nos nossos requisitos, o que nós pusemos foi, para lá desta regra que é a cópia da lei, que o número de embriologistas deve ser proporcional ao número de ciclos. Portanto, deve estar adequado ao volume de atividade, que isto é uma lenga-lenga até inglesa que nós introduzimos. E depois, como surgiu as dúvidas que a Joana expressou, e muito claramente, nós, baseando numa sugestão, ideia americana, da sociedade americana, fomos respigar que deveria haver uma equivalência de um número que eu já não me lembro se foi 100, se foi 150 ciclos por embriologista. Portanto, isso existe não com o valor de lei, mas existe com o valor de recomendação. Como todos os centros públicos têm mais do que 250 ciclos, exceto o tal da Covilhã, todos eles têm que ter 3 embriologistas, não é? Agora, sim. Portanto, na realidade, isto está cumprido com exceção das fragilidades do Norte, do centro do Comín. É uma fragilidade única no país e que é ferranha pelos vistos na coisa.
Esclarecimento, ao queria dizer aquela frase de tem que ser proporcional ao volume da atividade.
Recordem-me só uma coisa. Nós emitimos um parecer para o decreto regulamentar. Eu tenho assim a ideia de que, portanto, aquilo também foi um bocado. Enfim, se nós tivéssemos tido a opinião de que tinha que ser mais, que era capaz de ter sido flexibilizado.
Mas aquilo diz o mínimo, já estou com o número máximo de embriões a transferir. O casal, sei lá, quer que transfira 50 embriões.
É que é. Deixa-me ver. É assim. Portanto, ainda. É assim, o conselho. Agora não sei, porque entretanto as coisas mudaram muito desde o tempo da doutora Ana Jorge. E depois do doutor Pedro Macedo, portanto, as coisas agora são um bocadinho diferentes. Paulo, sorry, é santo na mesma, mas pronto, mas é outro. Mas naquela altura a opinião do Conselho foi, portanto, nessas alturas a opinião do Conselho era bastante importante, as pessoas. Portanto, eu fiquei com a ideia de que, portanto, se por acaso nós nos tivéssemos lembrado de pôr mais, que se calhar ia. Pois. Mas, portanto, não, isto é só para dizer o quê? Que agora, se calhar, uma posição mais forte, porque eu me concordo com o peso, quer dizer, nós estamos a ver a gravidade da situação. Epá, temos mesmo a fazer qualquer coisa. Portanto,
e que já se têm queixado, inclusive ao Presidente da República, e, portanto, podemos até ter ali o aliado para esta nossa campanha. Se há assunto que, de facto, me tem tirado o sono é este, e, portanto, ainda bem, vamos tentar, ainda bem que estamos todos de acordo, vamos tentar resolver este assunto. Pronto, depois fazemos circular, então, a carta só para ver se tem algum acrescente, depois podemos pensar melhor, e vamos avançar com o pedido de reunião ao Ministro, com os parâmetros daquilo que queremos resolver na reunião, e depois também fazemos circular por todos antes de enviarmos para darem contributos. Passamos então ao ponto 8, que era o 9, portanto nós já estamos, ora bem, 8, que era a deliberação sobre os pedidos de exportação. Exportação e...
Deliberação sobre pedidos de exportação e importação.
E importação de gâmetas e embriões. Podemos projetar... Quantos pedidos é que temos, Patrícia?
Ora, 1, 2, 3, 4, 5...
Então vamos ver um a um, não é? Pronto, ok.
Oi, eu fiz um quadro assim do Sérgio.
Ai, então, mas e então não pode... pois era. Bem.
O primeiro caso é da Fertimed, espantosamente é de março de 2017, estamos um bocadinho atrasados. Os outros, como são cópia dos e-mails, nem sei as datas, porque assim fico descansado e não é tudo há um ano. Mas pronto. Mas portanto, o da Fertimed é um senhor que quer levar os espermatozoides para a Espanha. Eu não tenho nada contra, são os espermatozoides dele, portanto. O que me espanta é, primeiro, há uma carta manuscrita do senhor a pedir isso expressamente. Esta carta manuscrita, primeiro, não tem data nenhuma. Bom, mas, segundo, a razão da ida para a Espanha é porque ele está muitas vezes fora de Portugal. Ora, eu não estou bem a ver o que é que tem ir o esperma de Faro para o Elva... pelo facto de ele estar muitas vezes fora de Portugal, porque se ele estiver muitas vezes em Uelva, não podia levar o espermatozoide. Se não, pode usá-lo nos congelados em Faro. Portanto, essa parte eu não percebi. Mas fora esse detalhe, eu não tenho reserva nenhuma, o senhor. É produto dele... Não, mas ele diz espermatozoides, não diz... Não, o que diz a carta da Fertimed fala em espermatozoides, não é só o senhor. Portanto...
Tem mais de 60 anos.
Não diz isso. Mas está ele a imaginar. Pronto, por mim, eu não tenho nada contra. Isto foi só um fé de ver.
Será que não poderíamos opinar todos? Porque seria muito fácil, porque há vários pedidos idênticos. Há alguma contraindicação, alguma coisa que impeça o próprio a levar o seu material genético? Ou seja, vai de uma clínica de fertilidade... O que diz?
Pode andar com os espermatozoides por aí.
Vai de uma clínica para outra, são assegurados aqueles requisitos que nós temos nos nossos...
Eu diria que nós já despachámos casos destes
imensos.
E, portanto, o melhor é respigar isso em que nós, a única coisa que dissemos foi... Tem que ser demonstrado que vai para um estabelecimento oficial e não temos mais restrição nenhuma. E que têm que ser seguidos os documentos da
Corte. E que na inspeção, dizemos sempre isto, o discurso é sempre o mesmo.
Isso já está escrito.
É que assim aliviamos montes deles, são imensos assim. Pessoas querem levar os seus espermatozoides, querem levar os seus ovócitos.
E deixamos.
Em países da União Europeia.
Ou levar ou trazer.
Para o trazer.
Sim. Isso é outra coisa. E há um caso que eu acho que nós já aprovámos e eu já li, porque eu não acredito que a Ferticentro tenha muita gente a querer levar blastocistos para o Canadá.
É verdade.
Nós já aprovámos um caso desses.
Há casos
portanto,
repetidos, sim.
Este já foi aprovado e, portanto.
O consenso geral, que isso é possível, desde que assumimos
e que as inspeções
possam verificar isso tudo.
De...
Mas esse check-check é que tem que ser feito.
Sim, sim.
Sim.
Tem. Se criar um grupo de trabalho
para se for para países dentro da União Europeia e material próprio, eu acho que não é preciso haver nenhuma discussão. Para o Canadá, há muita gente aí para o Canadá, a Fertilicentro tem ligações especiais ao Canadá. Pronto, está bem, então é por como era do Canadá, mas segue os mesmos trâmites, aí é que é igualzinho ao outro que já foi para o Canadá. Portanto, é o mesmo texto de aceitação. Pois há alguns que levantou aqui muitas dúvidas. Certamente. Fertilicentro tem ovócitos próprios vindos de França, tecido testicular do próprio vindo da Suíça, os embriões para ir para o Canadá, mas depois tem duas coisas que eu acho que são sensíveis. Um é exportação de esperma do próprio para o Brasil, que eu não sei também se temos que nos preocupar muito, porque é esperma do próprio. Dizer que vai para uma unidade, um centro reconhecido, sei lá, no Brasil não há sistemas de reconhecimento, não é?
O que é estranho é que ele não está com mulher, não vai estar com mulher nos próximos meses.
Pois, mas quer que a mulher fique entretida com uma criança. Pronto. Isto é estranho, mas eu não estou a ver que nós possamos dizer, sendo material do próprio, levantar algumas dúvidas. Ou não sei. É a utilização dentro. E saindo do país, sei lá como é que eles utilizam aquilo. Mas nós, enquanto autoridade, não vejo nenhuma razão legal nem regulamentar para dizer que não. Depois temos o mesmo problema, mas aí já é outra coisa, e aí este é engraçado, que é a exportação de um embrião do casal para a Ucrânia para gestação de substituição. Ai, desculpem. Eu achei que todos os que já estavam, mas então vá, vê lá. A Heloise é.
Não, a seguir a este, vem da Suíça este aqui, pronto, também não há.
Não.
Porque
vem. A Heloise é o que quer trazer os ovos próprios que tem em França. Portanto, andando.
Sim.
O André.
E mesmo o da Suíça, como é trazer?
Sendo centros e sendo de um país, enfim, não tenho dúvida nenhuma. Mas, de qualquer forma, o André é o senhor do tecido testicular próprio que está na Suíça. Eu não vejo nenhum inconveniente. O Álvaro é o do esperma que vai para o Brasil. Em vez de ir o senhor, vai o material. A Lina é a senhora que tem um blastocisto para ir para o Canadá.
Esse é o igual ao outro.
Que é igualzinho ao outro. Que já foi também, se calhar para Toronto, para não ir tudo para o mesmo sítio, não sei. Depois começam os mais sensíveis. A Nicole, que é o seguinte, é...
Nidel.
Ah, eu pus Nicole, olha que disparado. Nidel é a senhora que quer levar embriões próprios, ou um embrião, que é o que tem pelos vistos, para a Ucrânia para uma prática de gestação de substituição. Não faça mais pálida ideia se isto tem um ano e, portanto, ainda não se falava em fazer cá em Portugal e o casal pode ter outra intenção agora, ou se é muito mais fácil porque lá arranjas tanto de substituição como quem vai de caminho. Agora.
Pode até ter dificuldade em trazer a criança.
Estrangeiros.
Sim, se chama Nidel Giroux, eles são franceses, ou pelo menos francófonos. Agora, eu diria que nós também não podemos dizer que não. Não podemos dizer que não.
Quando é que é este pedido?
Bom, em qualquer dos casos, nós estamos a apreciar quando. Portanto, temos a estação de exposição cá. Olá.
Sim, mas
querem ir para lá?
Pois é, que aqui nem é aquela coisa como em Espanha de ser absolutamente proibido algum médico participar num processo de gestação de substituição. Porque é cúmplice num crime.
Exatamente.
Aqui nós até é legal em Portugal.
Como o ato se fosse realizado em Portugal, seria ilícito? É ilícito, aliás? É ilícito.
E o a seguir levanta muitas dúvidas e acho que vamos ter que discutir muito, mas se calhar seria razoável ver o pedido do IVI, que é o último de todos. Não, em que é igual a este, que é levar embriões próprios para a Ucrânia, embora não diga que é para gestação de substituição.
Mas não é pelo, ou seja, aquilo é importante, pelo menos que este transporte não está a cargo do INFI, portanto vai ser o próprio casal que vai levar.
Termo de responsabilidade.
Só,
termo de responsabilidade.
Só tem aqui esta diferença, não sei se o torna igual ou não.
O outro também será o casal.
É, exato. Eu tenho ideia que o IVI foi cauteloso ao escrever isto, mas a responsabilidade no transporte é do casal.
Independentemente disso, para sair material biológico para o exterior do centro, o centro tem que preencher um formulário. Um formulário que está dentro do sistema de gestão de qualidade. Pois o que é que acontece ao material, ou quem é que paga, ou quem é responsável, isso já é outra coisa. Portanto, aqui, a este, é, a resposta é a standard, que não há, enfim, não há reservas legais, etc, etc, desde que seja assegurado o preenchimento dos cumprimentos de documentações para permitir as inspeções de forma coerente.
E, portanto, em que eu...
É um protocolo de colaboração com uma clínica brasileira da Ferticentro, que, pelos vistos, no Brasil, isto para mim é espantoso, tem dificuldade em arranjar dadoras de ovócitos, coisa que eu acho completamente esquisito. E então, a clínica do Rio de Janeiro, com a qual eles têm contacto, e até há um colega nosso que trabalha lá, etc., colega nosso português, então propõe fazer um de três. Ou envia o esperma para Portugal, isto é doação de ovócitos, ou envia o esperma para Portugal e faz depois a fertilização cá e mandam-se os embriões congelados para o Brasil, ou se envia os embriões, envia apenas dos embriões do Brasil para o Brasil, no caso mulheres solteiras ou casais que precisam de dupla doação, ou envio dos ovócitos da dadora de Portugal para o Brasil, identificando a quem é que se destinam, como se isso tivesse algum valor. E portanto isto é, digamos que depois há também o CETI com o centro em Lovaina, que ainda é mais confuso, em que nunca se vêem as pessoas, não vêm cá, vêm as células, vão os embriões, vêm não sei o quê, mas enfim, isso aí ainda está dentro da União Europeia ao abrigo de alguns tipos de critérios. Aqui isto, eu não sei como é que é de pensar sobre isto.
Esta proposta do Vladimiro é exatamente igual à do professor João Luís Silva Carvalho. Com a única diferença é que esta é para o Brasil, a outra é para a Bélgica. De resto é exatamente igual. As pessoas não se veem...
No outro é só uma versão, que é a versão só circulam células.
Aqui vem embriões. Aqui são mais descritivos, há possibilidade de ir embriões, na outra só há gametas, efetivamente... Não tenho a certeza também, acho que vão embriões também.
Eu acho que também,
também há embriões. Só não se fala em dupla doação.
É,
portanto, é tudo igual, só não há dupla doação. Portanto, é exatamente igual à outra. Só que a outra entra uma clínica portuguesa e uma belga, e aqui entra uma clínica portuguesa e uma brasileira.
A rastreabilidade possível.
Não há?
Não.
Pedimos informações que nos foram dados, que nos foi dado, e está hoje para avaliar. Portanto, se nós aprovarmos uma, não teremos como recusar esta, porque são as duas idênticas, não é? se esta clínica fosse considerada um banco de ovócitos, a clínica Fertipraxis poderia importar ovócitos, importar gâmetas.
Há uma legislação brasileira, que a importação é com a legislação brasileira.
Mas eles...
Pois, o que a Joana está a dizer é que se a Ferticentro fosse um centro...
Ah, e se fosse um centro?
Se fosse um banco.
Um banco?
Se isso fosse um banco, era muito mais fácil.
Olha, é isso.
Legal, que é o ponto aqui, não é? Isto é muito estranho, isto, realmente... Agora, do ponto de vista legal, não há.
Isto era uma parceria que a
é, é o tal ajuste às realidades. Isto é tudo estranho. Isto para nós médicos cruz e duros, que gostamos de ver a doente, que sentimos a sensibilidade, que vemos o sofrimento, que queremos ajudar. Isto é comercial. Isto é gâmeta para a frente, gâmeta para trás. É errado, criminoso, podermos dizer que aqui está alguma coisa de errado. Não está. Não está nada. Choca-nos, a mim também me choca muitas coisas que vamos dizendo à mãe.
Mas isto é um pouco atividade de banco, não é? Isto é como se, neste caso, então, mas nesse caso, porquê é que se faz mais exigências aos bancos? Se, afinal...
Eles fazem tudo. Entre clínicas, se a sua clínica tiver uma doadora com uns ovócitos... XPTO com determinadas características e a clínica ao lado lhe pedir ovócitos com essas características, a sua clínica pode ceder à clínica ao lado. Isso não faz de si um banco.
E sem pedir autorização.
Sem pedir nada. Não faz de si um banco. E a maneira como recrutou aquela dadora e fez tudo foi dentro. Portanto, não há requisitos especiais para um banco. Todos nós, clínicas como estas, fazemos tudo by the book. Portanto, não há nada a apontar.
Tão legal do que propriamente, porque o que nós nos temos que pronunciar é sobre se é legal ou não.
Está no cinzento.
Agora, o problema realmente, por exemplo, aquele primeiro item de mandar o esperma, fecundar aqui e enviar os embriões, realmente é muito estranho. Agora, o estatuto de um centro que exporta células é diferente de um centro que faz técnicas de PMA? Isto é uma pergunta minha de ignorante. Eu estou a levantar esta questão porque nós temos estado muito preocupados com a Crios e com o que se passou e arriscamos-nos a um dia sermos nós confrontados com uma situação de mau procedimento, digamos assim, se não houver... claro que nós presumimos que os centros estão a cumprir as regras, mas, por exemplo, em termos de... exames genéticos, aquilo que nós estávamos a debater na última reunião, o que é que se deve fazer quando se faz exportação de células, se calhar aplica-se aqui também, não é?
Quando o esperma é enviado, desculpe interromper, quer dizer, quando vem para cá o esperma, assegurado com todos os requisitos legais, na prática é o centro, neste caso a Fertisente, ter o relatório dos exames, das serologias realizadas ao beneficiário, ao marido, não é? Ao elemento masculino do casal. Portanto, isto é assegurado. Quer dizer, isto na prática é uma responsabilização que o centro assume, mas tendo...
Mas é só sorologias? A minha questão é essa.
Não, o que está obrigatório é isso. Quer dizer, porque, por exemplo, o cariótipo não é uma coisa que seja obrigatória.
O género da fibrocística, por exemplo, nos
também
dadores...
Também não é obrigatório no tratamento intraconjugal. Mas aqui não. Aqui é supostamente para o marido, a senhora, não é? Isto é para a doação de ovócitos. De dadoras. É o que eu estou a dizer.
Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Mas o estudo das dadoras é aqui feito na Ferticentro. Porque o que vem de fora, neste caso do Brasil, são os espermatozoides. Foi feito o estudo. Na prática, o que é exigido por nós cá em Portugal para os requisitos são as serologias. Mais nada agora. Isto é de facto muito perturbador, mas é o que
é. Só fazer uma pergunta, que é este. Portanto, qual é destas alternativas aquela em que é mais possível limitar a possibilidade da ocorrência de um incidente adverso, ou, ponto 2, qual é aquela em que é mais fácil de verificar a existência desse acidente adverso se ele ocorrer?
Os ovócitos. Claro. Quer dizer, para a segurança de todo o processo, para seria esse. Pronto. Por exemplo, eu se tivesse... Eu nunca faria isto. Tão simples quanto isso. Mas, se o fizesse, se prevendo, ou por filosofia ou por necessidade, se o quisesse fazer, optaria pela opção 3. Ou pela alternativa 3. Mandar os ovócitos. Porquê? Porque aí arriscaria menos, porque não vinha material biológico de outro centro, apesar das análises que foram feitas, e será que... Claro que é do Rio, já tem obrigação de estar bem feito. Claro que sim. Mas em termos de controle do processo, a única linha que permite o controle no centro português é a linha C. Porque só vai material, é feito aqui e é enviado. Portanto, não vem espermatozoides lá de fora. Agora, isto é um argumento... Agora, eu tenho o direito, nós temos o direito de pôr em causa o rigor com que é feito o estudo do indivíduo que vai fornecer os espermatozoides, a colheita de, o processo de congelação dos espermatozoides, etc. Não temos. É uma responsabilidade que o centro assume. O Ferticentro também.
Desculpe. Mas no mínimo podemos impor essa exigência de conhecimento das regras. Claro. Do centro que envia para cá, claro, o esperma, neste caso.
O mínimo é o centro dizer que fez as relatório de que aquilo que está exigido pelos nossos requisitos
se
cumpre. Portanto, haver esse documento. Então, isso sim.
Uma questão. O deferimento vai ser uma carta branca ou sempre que haja um pedido
tem que ser
pedido?
Não, eu acho que deve ser aí por uma questão de controle, até para termos uma ideia do que se está a passar.
Isto é legal, que é legítimo, mas podemos pedir, para lá de exigir o cumprimento das serologias e dos nossos requisitos no que possa vir de fora, o mais que podemos dizer é têm que nos informar de todos os casos, mas é só para nós ficarmos a saber, não é para pedir autorização nem, porque a autorização está dada.
Qual é o problema? É as coisas de sempre que nós fazemos uma coisa dessas, dizemos que depois, se tivermos alguma questão, teremos o cuidado na ação das inspeções pedir para ir focalizar sobre este assunto.
Quer dizer, este pedido de autorização que eles fazem é importante.
Porque se não autorizarmos, Carla, não podem vir espermatozoides para cá, por exemplo. Não, eles têm que. Esta autorização prévia entende-se neste sentido. Imaginem que eles. iam pedir autorização para ir em embriões para lá. Mas para pedirem autorização para ir em embriões daqui de Portugal para o Brasil, já tinham que ter enviado previamente espermatozoides. E, portanto, não iriam enviar os espermatozoides lá para cá sem saber se isso seria possível ou se seria possível dar continuidade ao processo. Portanto, eles têm que ter uma autorização prévia para poder fazer isso.
Posso...
Não é?
Não sei se... Eu acho que aqui... É um bocadinho como nas acreditações flexíveis ou não. Aqui, o que eles perguntam, dá-me a impressão, é se esta parceria é aceitável. E isto, mesmo que a gente considere que a parceria é aceitável, se nós entendermos, mesmo assim, cada um dos pedidos pode ser avaliado a seguir. Não, não
eu
é...
também acho. Eu também acho. Porque senão, se isto for uma autorização genérica, eles agora passam a contornar, seja, a obrigação que os outros centros têm.
Senão nós podíamos também ter, pela mesma lógica, também um centro a dizer, nós agora estamos a votar aquela história da exportação e importação, ou não sei o quê. Essa altura eu posso dizer, importa-se que a gente importe, se necessário, embriões daqui ou daqui lá? E nessa a gente diz, portanto, ao CETI e à Ferticento, quando nós autorizamos aquela história de transferência para a Ucrânia ou para aqui ou para acolá, isso não os dispensa de voltarem a pedir quando for outra vez para a Ucrânia.
Pronto, por isso é que isto...
A nós é que nos vai-nos dificultar a vida de aceitar umas vezes e recusar nas outras por tudo igual. Mas agora, o que eu acho é que, em princípio, temos uma posição de princípio relativamente a isto, que é, se nós rejeitarmos liminarmente, dizemos, não, esta parceria é completamente inaceitável, está resolvido. Mas o facto de aceitarmos a parceria não significa que isso dispense de autorização de cada um.
Temos é que convém esclarecer isso então na resposta.
Então, na prática, aceitar ou não a parceria é igual, porque eles vão ter que nos pedir.
Não, é diferente, porque se nós rejeitássemos a parceria, tudo o resto era dispensável.
Não, nem sequer podiam formular o pedido.
Não é?
Sim.
Se eu sugiro, portanto, é que nós devemos dizer assim, esta hipótese de colaboração é aceitável e, portanto, não há nada na lei que a proíba. Atenção, ponto 1, não há nada na lei que a proíba. Agora, relativamente a estas três alternativas, eu já tinha dito, em questão de princípio, portanto, face ao risco, portanto, ao transporte de um material biológico, e podem acontecer azares. E, portanto, do ponto de vista ético, dada digamos, a dignidade que o embrião tem, que é superior à dos gâmetas, que eu acho que não deverá haver a viagem do embrião. Portanto, é preferível que sejam. Depois, a pergunta sobre a segurança, e que o Alberto me respondeu, eu acho que também nós devemos dizer que autorizamos a tal última, que é de mandar os ovócitos aqui, porque essa é a solução. Que se houver algum problema, a nossa responsabilidade na ocorrência de um acidente adverso é a menor. E, portanto, nós também devemos proteger-nos relativamente a isso. Mas, portanto, isso é pelo que vocês me disseram, aquilo que eu percebi é isto. Portanto, nós aqui podemos controlar, em Portugal, o que é que acontece relativamente aos ovócitos, mas se houver um acidente adverso, a responsabilidade já não é nossa.
Porque, sendo assim, o único ato laboratorial feito em Portugal,
tem a ver com a circulação. Que é controlável. Portanto, ou seja, exatamente. Portanto, aí, se houver algo. Aliás, se houver alguma ocorrência, portanto, também a possibilidade de nós, do Conselho, de tomar conhecimento dessa ocorrência adversa é muito maior do que com as outras coisas que estão completamente fora do nosso controle. Portanto, por estas duas razões, portanto, ponto 1, não há nenhuma norma que expressamente proíba isto e, portanto, é de aceitar, mas, portanto, não devemos enviar embriões porque têm mais dignidade do que o outro material biológico, portanto, havendo alternativa, como é óbvio, né? E neste caso há, e, portanto, e dizemos que façam um protocolo, mas é para mandar os ovócitos daqui para lá. Portanto, esta é a minha sugestão.
Carlos.
Eu era só para manifestar, na sequência do agora esta clarificação do Eurico e a primeira intervenção, a última intervenção do Alberto, para mim também, eu penso que esta terceira opção é mais, é relativamente pacífica, embora seja para exportação, não é? Mas é relativamente pacífica de ser autorizada, As outras duas, acho que estamos a entrar, ainda por cima, não, nunca conhecendo, por exemplo, comparando com a questão da gestação de substituição, em que nós damos uma grande primazia, que o tratamento pudesse ser feito cá, para haver um maior controle aqui. Aqui é quase que libertar-nos do mínimo de informação e vêm células, são produzidos embriões, ou vêm esperma, são produzidos embriões, ou são produzidos embriões com dupla doação e depois são enviados embriões. Eu penso que estamos a entrar num terreno demasiado difícil. E, portanto, eu também preferia que, se pensar positivamente apenas para a hipótese 3 e negativamente para a 1 e 2.
Eu queria alargar um bocadinho o âmbito e estou completamente de acordo. Eu disse logo que isto era uma situação difícil. Até dois aspectos do alargamento do âmbito. Um é muito discutida a importação de países terceiros de material biológico nas estruturas da União Europeia e nos grupos de trabalho, e a coisa não sei se é assim tão linear. Importar só com as sorologias positivas, negativas e serve. Portanto, há que ver o que é que diz a legislação ou não diz de países terceiros, não é, dentro da União Europeia. Em segundo lugar, temos também que abrir o leque da nossa perspectiva em relação ao outro ponto, que é o pedido de uma parceria entre um centro do Porto e um centro da Lovaina. Porque aí sim é deliberadamente dito que só circulam células. Ou seja, a dadora é de facto portuguesa, mas o esperma vem de Lovaina, é cá constituído o embrião vai para Lovaina e a transferência é lá. Isto é o protocolo que nos é submetido. Portanto, nós temos que homogeneizar as decisões, independentemente daqui ser de países exteriores à União Europeia e no outro não ser. Portanto, era só, enfim, um toque destes. Que só circulam células e não entram células, só saem células e não entram células.
Só saem
ovócitos.
No segundo também só saem.
E ponto 2, o nível de sensibilidade. Não. O segundo é o abrigo do outro critério que eu ia dizer, que foi chamado a atenção pelo Eurico, do valor superior do embrião versus os ovócitos. Portanto, foram estes os dois critérios que foram invocados.
Na minha opinião, isto pode configurar a criação de um banco de embriões. E isso, neste momento, é uma coisa que ainda não está muito eticamente colocada. Fica lá. A gente vai... Aqui produz e pronto, não, legalmente não podemos fazer nada, produz. Mas, e noutro sítio são acumulados e as pessoas podem ir lá. Nós não podemos pactuar com coisas deste tipo. Quando nós criticamos, a venda de oócitos na internet, se vocês forem comprar oócitos à internet, vão ficar escandalizados, espero eu. Agora ponham isso com os embriões. Há aqui uma questão.
De acordo. Mas esperem aí. Eu não podia estar mais de acordo com, com a questão dos riscos. Agora, até porque eu estava há bocado também a ver isto, dizer assim, quer dizer, dá vontade de facto, a clínica só está a fazer embriões na expectativa que vai ter X encomendas do Brasil. Assim, deste género. Podia parecer assim uma coisa deste género. Agora, eu não tenho a certeza se numa situação dessas, eu acho que já temos um problema muito parecido, uma ocasião, se não estou em erro, de um país europeu, em que nós autorizamos isto, desde que nos fosse garantido, não sei se era para a Itália ou lá o que era, a transferência de embriões. Tenho ideia disso, não tenho certeza. Não sei se era para a Itália, ou nem sei até se foi um pedido de. Foi em que nós até pusemos uma ressalva que tínhamos que saber para quem é que eles eram. Ou seja, eu num caso destes, eu percebo que isto configura um risco, porque se houver aqui. Digamos, má fé ou assim, de facto, a Fertisente podia começar a ser uma fábrica de embriões e que exportava embriões para os outros. Mas vamos imaginar que não são, não têm propriamente um interesse nisso e que estão a atuar apenas caso a caso. Nessa altura, eles têm um casal interessado de mulheres solteiras ou casais em que seja necessário recorrer à dupla doação. E são esses que encomendam aquela situação. Nessa altura, nós temos um ovócito ou um ovócito e um espermatozoide que estão alocados àquela pessoa, ou não? Passam a ser eles os beneficiários, a serem os detentores daquele material.
Mas não tens a certeza que a outra vez era uma doação?
Não tenho a certeza de nada. Não. Eu estou... Não. Não tenho ideia... Tem ideia de nós termos exigido que nos dissessem ou que nos garantissem que aquilo era para um determinado... Não tenho a certeza, já foi há muito tempo, não tenho assim tão boa memória. Mas agora... Mas neste caso a minha preocupação é... Vamos imaginar que há um casal brasileiro... Por muito desconfortável que eu esteja com isto, mas vamos imaginar que há um casal brasileiro de mulheres solteiras ou casais em que seja necessário recorrer a uma dupla doação. E contrata com a Fertisente, diz, manda-me para aí um embrião que eu... preciso dele. Nessa altura, aquele embrião é daquele casal e passa a configurar uma situação muitíssimo parecida com aquela da Ucrânia.
Porque é dele. Eu por acaso não acho, questão, Sérgio. Não?
Eu
acho que
estava a falar. Claro, nós temos partido do princípio que as pessoas, e eu parto desse princípio, e Deus me livre, não sou oferecente, não. Mas a questão é esta, nós temos embriões congelados e agora finalmente com o esclarecimento da lei vai haver cada vez mais, embora num número restrito, mas mais embriões para poderem ser doados, porque os donos reclamam e a lei em concreto permite que se faça isso, mas como também definimos, os centros, os públicos, não se põe a questão, mas os privados, como os embriões não podem ter um custo específico, o custo, por exemplo, que no meu centro nós fazemos, os casos raros ainda de doação de embriões, é o custo de uma transferência de embriões criopreservados. Portanto, o embrião não tem valor material, digamos assim, um valor financeiro, para uso cá em Portugal. Mas se for enviado para o Brasil... Não sei se...
Eu também não sei.
E daí, mas eu estou muito dividido em relação a isto. Claro que aquilo que eu quase me apetecia dizer, eu estou dividido nisto. Ok, é uma responsabilidade do centro, é uma questão e portanto há que assegurar a rastreabilidade, a segurança, a nossa preocupação é de que tal. Mas por outro lado, eu quase que abriria a porta apenas à opção 3... Exatamente, porque esses aspectos da relação, do embrião, deixariam de existir. Mas são argumentos frágeis,
não,
de facto.
Dizer, é, naquela perspectiva de que há pouco estava a dizer, que é, para dizer que sim, a justificação tem, não é necessário ser tão detalhada,
claro,
nem tão
sólida. Claro, mas não é complicado.
E eu só estava...
Mas eu acho que o argumento que o professor Calhar Jorge há bocado apresentava em relação à Ucrânia é exatamente o uso próprio do embrião. Tu aqui estás a exportar embriões
que não são deles.
E tu podes, como alternativa, já que o centro se sente capaz de fazer exportação de gametas, ele pode exportar espermatozoides e ovócitos. Era para uso próprio. E eu acho que é.
Não é? Aqui há, mesmo uma mulher solteira, o que interessa é, para sair material biológico de um centro português para o estrangeiro, há que preencher um conjunto de documentos e há que os próprios assinarem um termo de responsabilidade. Aqui não há próprios, vamos exportar isso para a mercearia do Rio de Janeiro?
É isso.
Bem, é que é o meu problema.
É
o que o Carlos diz, quer dizer, tanto é. Estamos...
Que, pensando, reparem, nós vivemos, nós somos um grupo, mas a sociedade está atenta e há situações, e agora vivemos esta a polémica que, relativamente à gestação judicial, à doação de ovócitos e de espermatozoides, quer dizer, os críticos andam por aí e nós também devemos pensar na crítica social e será porventura uma forma de proteção geral da PMA circunscrever porventura esta exportação, que não deixa de ser, a gametas. Se calhar é mais seguro, atendendo, justificado isto como valor supremo do embrião, portanto...
Maior,
pois, ok, maior do em relação ao gameta e, portanto, restringir isto ao, porventura será mais sensato neste momento.
Nessa ordem de ideias, também o ponto 3 vai ter que ser bem fundamentado, no sentido em que, se nós já temos tanta falta de ovócitos em Portugal, vamos ter que dizer muito bem o que é que estamos a fundar. Que é que estamos...
Envio de ovócitos.
O que é que estamos a fundar? Sim.
Mas o problema é que há falta de ovócitos
em Portugal nos centros públicos.
Nos privados.
E os centros públicos.
Estamos
não
a falar
vão
de um
poder...
centro privado, não é? Este?
Exatamente.
Bom, eu acho que se estamos a levantar tantas reservas é porque, de facto, isto merece que se levantem reservas. E não podem ser só as legais, porque as nossas incumbências não se resumem a aferir da legalidade das coisas. Nós também aferimos das implicações éticas, sociais, etc. E, portanto, já ouvimos aqui dizer, eu próprio não faria isto no meu centro. Portanto, há aqui questões que se estão tão presentes no nosso espírito, nós não podemos aceitar ou viabilizar só porque não há um impedimento legal. E o que foi dito aqui pelo Carlos e já foi aqui referido, isto parece uma comercialização. E nós estamos a falar de coisas como a vida, não é? E estamos a falar de embriões, estamos a falar de futuras pessoas. Portanto, há aqui limites e eu também não me sinto minimamente confortável em poder imaginar que se cria aqui um mercado livre. Nós temos que restringir isso e nós temos que ser muito assertivos nisso. E se há coisa onde nós temos que ser assertivos, é nisso, é no valor da vida humana e naqueles patamares que nós não podemos ultrapassar nem devemos.
Carla, poder-se acrescentar uma coisa, que é, apesar de tudo, o risco do transporte, que não é nulo, e, portanto, assumir que esse risco é obviamente diferente para uma entidade ovócito ou espermatozoides ou para uma entidade embrião. Portanto, juntar a isso. Portanto, o risco inevitável de...
O risco da ocorrência também de circunstâncias adversas e de ocorrências... Mais algum argumento que possamos...
Muito convencido com isto, as objeções que eu estava a levantar eram numa perspectiva de ser advogado diabo. Eu também não estava nada confortável com. O que eu queria era ter mais certezas para
para ter mais convicção daquilo que estava a negar. Relativamente ao ponto 3, não vejo nenhum motivo
porque,
para negar.
Apesar de tudo isto, acho que todos nós estamos pouco convictos.
Agora,
muito e pouco.
Agora, claramente, depois vamos ter exatamente o problema que está a dizer Joana depois no 7i, relativamente a Louvain.
Apesar de...
O que...
Na prática, isto confirma uma situação semelhante. A única diferença são os países e o estado da comunidade. Mas as preocupações, na prática, é a duração da hora de voo e mais nada. Portanto, eu aqui também, porque não, o CETI colaborará no sentido de enviar os ovócitos doados. E na Bélgica produzem os embriões. Quer dizer, eu acho que não é coerente, embora haja existam essas diferenças, não é coerente estar a permitir uma coisa a este centro e a negá-la ao outro.
A não ser que se consegue a exportação num sítio e distribuição no outro.
Mas aqui a questão não é propriamente a exportação, é de preocupação, é de controle, é de viagem de embrião.
É que nós não usamos esse argumento no outro.
Identificação do casal envolvido do que nos outros, mas
sim,
em qualquer dos casos.
Mas na prática vai dar ao mesmo, quer dizer, é a entidade embrião que anda a ser transportada, quando isso pode ser evitado. Quer dizer, vão os ovócitos daqui para o céu, para o leveiro. Quer dizer, eu acho que tem que haver coerência nisto. Não é a diferença entre duas ou oito horas de voo ou nove.
É absolutamente de acordo.
Quer dizer, não podemos pôr em causa a qualidade de um centro em relação ao outro. Quer dizer, o do Rio de Janeiro até pode ser melhor que o da Bélgica. Eurico, eu sei, eu também, se tivesse a fazer um treino, se calhar mais depressa, sabe?
Aqui tenho algumas dúvidas, porque isto, enquanto o outro fala num protocolo cego para andam embriões e andam células e a gente não sabe a quem é que se destina, aqui refere-se a casais que poderão ser mais concretizáveis. Não sei, é que faz mesmo mais impressão, o outro parece uma coisa mais industrial e mais alargada, tendo em conta que põe N hipóteses, que é produtos à disposição, tipo catálogo. Enquanto este aqui diz que é sempre a mesma coisa, mas que de facto é um dos pontos do outro. É o ponto um dos outros três, não é?
Vamos salvar aqui a honra da Ferticentro, porque eles dizem: envio de ovócitos de doadora de Portugal para o Brasil, identificando especificamente o casal ou mulher a quem eles se destinam. Portanto, não é assim à toa. E provavelmente esta frase não está dita na linha 2 para os embriões, mas de certeza que a ideia é esta. Portanto, não é à toa. Aqui está, identificando especificamente o casal ou a mulher a quem é. Isto vai ser, e quando há bocado o professor Alberto Barros falou na doação de ovócitos e não sei o quê, do valor, eu acho que isto nem sequer se coloca. Estas estimulações seriam estimulações a fresco. Portanto, com doadoras selecionadas em função do casal, portanto, tudo isto, penso eu, seria vocacionado para aquela mulher e, portanto, com nomes. E tenho ideia até, penso eu, lá está, penso sempre que as pessoas são corretas e direitas, que estas pessoas assinariam os consentimentos. Não, a nossa doadora, não, esquece, pois não tem nada a ver. Não, mas que estas doadoras seriam selecionadas com base nas características daquela, portanto, não era uma... Estes embriões seriam criados para o casal.
Mas pode...
Também estes seriam.
É que eu não acho que seja também uma desonra nós, para a SETI, restringirmos também a.
Eu concordo.
Acho que não há aqui honra nem desonra para ninguém.
Eu concordo,
é uma questão,
com os embriões,
um conjunto de critérios gerais e abstratos que nos leva a estas conclusões.
Concordo a 100% que embriões é uma coisa muito séria e que uma maneira como está a criar a preservação de ovócitos está perfeita.
É excessiva sobre as partes, não é uma imposição excessiva, não é uma coisa desproporcionada.
Não, e não compromete o tratamento, que ele pode fazer, pode ser feito com os espermatozoides lá.
Fundo, os dois centros ficam satisfeitos porque se resolve o problema. Exatamente. Que é falta de doadoras. Há falta de doadoras, estes centros com os seus protocolos resolvem, portanto.
Sim, reforçar isso, que em cada caso tem que vir um pedido de qualquer forma para o Conselho.
Tanto na Ferticentro como no CETI, vamos deferir só a possibilidade do transporte dos
ovócitos. Sim.
E indeferir a parte do transporte dos embriões para não dar a parte.
Não,
sim.
Sim,
mas eu conhecendo a Ferticentro, como conheço, vão perguntar, então e o resto? Dentro ou não podemos fazer?
Exclusivamente.
Única e exclusivamente, pronto. Sim.
Quer sendo cada caso de pedido específico.
Exato, cada caso. Sim. Terá que ter depois um pedido específico. Muito bem.
Se for
precisar de uma explicação, fazer a explicação no Brasil,
é
muito estranho.
Mas, ó Filipe, a CETI não pede a hipótese de enviar óxidos.
Mas vai escrever-se alguma justificação, porque
certo?
Eu penso que havia que para atender aos sítios isolados há por aí para proteger. Portanto, se eles não nos fazem, não podem.
Não, mas continuam a ter ovócitos, não é? Como eles queriam era mandar as espermatozoides e usar ovócitos para ir embriões.
Pois ir embriões. Claro.
Pode haver uma relação pessoal.
Bom, vamos avançando então. Temos agora o ponto que eu já nem sei, acho que é o ponto 9, portanto já me perdi, que é o ponto seguinte. Discutir e deliberar sobre o pedido de esclarecimento solicitado pelo centro PMA relativo à possibilidade de realização de um ciclo ICSI.
Ficou o do IVI para trás, porque passámos para o CETI.
Como?
Qual é que ficou do IVI?
Ficou o que era onde estava dentro do ponto antigo, ponto 9.
Aí falta-nos uma.
O IVI era também de embriões para a Ucrânia.
Não.
É um dia avançado.
É no ponto, como é que é? Porque nós fizemos aqui uma alteração
de. Mas é o caso de mim, é mandar ao fóssil, está pelo centro do IVI. Mas ela é que
já se era o antigo ponto 13.
13? Ok.
Sim, que já incluímos. É isso, é de IVI para o IVI.
É do IVI, daqui para o IVI.
Pronto.
Barcelona, exato.
Posso? Ok. Posso? Sérgio, sim. E esta do IVI para o IVI já tinha sido pedido antes?
Já,
pois é. Não, aí é que está. É que por acaso, nós aqui, é só porque não fiquei muito confortável com isto também. É que neste caso, agora pode vir para baixo? A nossa resposta, primeiro. Que nós todos assinamos isto. Isto deve ter sido aprovado por unanimidade, que é o mais grave. Mas que é o seguinte. Não, mais para baixo. Não é, é esta? É isto. Logo, e por essa razão, torna-se necessário proceder a um concreto e específico pedido de exportação, adiantando-se desde já que no centro terá de existir documentação verificável em ação inspectiva regular. Ora, o que eu acho estranho é que, para um centro na Europa, e ainda por cima que é uma delegação do mesmo centro, nós fomos mais exigentes do que estamos a ser agora, por exemplo, quando é para o Brasil ou para outro.
Não pode-se sustentar isto.
Não, desculpa, estamos.
E esse parágrafo tem que estar também no Brasil.
Logo, e por essa razão, torna-se necessário proceder a um concreto específico pedido de exportação, adiantando-se. Isto vai estar também para o Brasil? Isto tem que estar para todos.
Sim. Foi o que dissemos, nós aprovamos, mas cada pedido tem que ser feito.
Pois, agora, como é que a gente pode garantir isto no Brasil?
Não, é um centro de casa. Como é o centro que envia, que exporta, esse centro tem que mandar para cá a documentação.
Ah, então isto também tem que fazer parte em. Está bem?
Sim.
tem que fazer parte também.
Isto é uma grande a acrescentar em todas as situações.
Como nós dizemos, a celebração de protocolos é admissível nessas condições, mas para cada vez que vocês quiserem fazer um ato de execução desse protocolo, tem que.
Mas, ah, ok. Já se... neste caso, então, o que o IVI nos tinha pedido inicialmente tinha sido uma espécie também como um protocolo. E pronto, e nós, então é exatamente o mesmo procedimento que há pouco, que era o protocolo, sim senhor, desde que seja, era exatamente, isto ilustra aquela história de que o protocolo é aceitável e isso não dispensa o pedido individual.
Pronto, avançamos então. Pronto, fechamos então aqui, não falta nada, Patrícia, os protocolos, importações e exportações. Passamos então ao ponto do caso específico de um casal que pede a realização de uma ICSI num casal em que o elemento masculino procedeu à conservação de gâmetas com 63 anos de idade, em virtude de ter iniciado um tratamento de uma neoplasia prostática. Isto tem muito a ver com outro ponto que nós temos aqui, que é da tal Alexandra, não é? Que é o ponto 12, que é também deliberar sobre um pedido de uma senhora que, entretanto, lhe foi detectado um cancro, vocês devem ter visto, e atrasou imenso, e agora a idade de masculina... Agora tem 60 e quantos, 60 e muitos, não é?
Que ele tem. Esse é o homem, esse é o homem.
O homem, sim, ele. E é por fator a idade dele.
Ok, isto aqui é a definição de o que é o início do tratamento. Pronto,
é. É começar, uma delas fez um tratamento, engravidou, teve uma mole hidatiforme. Portanto, pronto, isto não faz sentido nenhum.
Situação que vai ocorrer, que é as situações em que, por exemplo, é feito um tratamento próximo do limite da idade, seja do homem, seja da mulher, e desse tratamento resulta a congelação de embriões. Por exemplo, uma mulher, 49 anos, faz um tratamento de doação de ovócitos, é transferido um embrião, não é? Desejavelmente, mas há um ou dois embriões que estão bem e que têm condições mínimas de viabilidade, e que a lei obriga, e bem, a congelar. A senhora não engravida, ainda repete, mas, por exemplo, engravida, tem um filho, mas quer transferir esse embrião, tendo 50 anos e 8 meses, ou 9 meses. O tratamento está em curso. Há embriões congelados. Portanto, agora, mas na minha interpretação há um início. Agora, também temos necessidade de definir um sublimite, isto é, são os 50 anos menos um dia, mas neste tipo de situações, ou em que o homem tem 59 anos do tratamento, há congelação, tem o filho, ou não há gravidez, entretanto ele faz 60, mas há embriões congelados. Eu acho que deve ser possível proceder a uma transferência de embriões congelados, embora no limite temporal previamente definido. E nós temos que fazer isso em abstrato, neste momento, antes de vir cá uma situação de pedido em concreto. Estão a entender o problema? Quer dizer, porque na prática o tratamento está em curso. É evidente que um centro que vai fazer, por exemplo, uma doação de ovócitos, por uma questão de... não vai inseminar 12 ovócitos numa mulher que tem 48 anos ou 49 anos. Exatamente, porque aqui o objetivo não é congelar embriões, aliás nunca deve ser, mas mesmo que insemine 5 ou 6, há dois que estão em condições de serem transferidos. Por uma questão de segurança médica, transfere-se apenas um, congela-se o outro, mas entretanto, como eu disse, há gravidez ou não há, mas entretanto faz 50. Eu acho que é correto prever a possibilidade de transferir o embrião tendo os 49 anos, mesmo que seja 500 e tal dias. Mas definir esse... abrirmos uma exceção para esse tipo de situações.
Portanto, Alberto, se vais tu...
Mas lembrei-me disto agora.
Se bem estou a perceber a tua ideia, com a qual eu sou afim, mais do que sintónico, a preocupação, e se aplica-se aos embriões criopreservados.
Exatamente.
Não a tratamentos não, que agora, ainda não começaram.
Não, isto é como a Joana, isto é pacífico.
Se é o problema dos embriões que estão criopreservados. Agora, deve ser da responsabilidade de um centro que começa um tratamento nessa faixa etária,
claro,
explicitar que, olhe, que há um limite de idade,
claro,
e provavelmente não vai transferir mais embriões. Porque tem que se jogar com a transparência absoluta, claro, não é o casal, afinal, não saber bem.
Claro, Carlos.
Portanto, agora, se afinal
mas é os
embriões
digo, mas...
congelados, não é 50 anos, é 50 anos e 364 dias, quer dizer, com que, ou é 60 anos e 364 dias do homem, quer dizer, eu não tenho propriamente aqui não tenho reservas nem definições absolutas,
mas temos que
criar
definir
um
limite
que é arrumar a coisa,
temos
porque
que
senão estamos
um limite
nisto todos os meses.
Não, quer dizer, as pessoas atrasam e chega logo, a senhora chega aos 55, não pode.
Não, mas uma coisa é começar tratamentos para outra coisa, é ter embriões congelados. E a definição da preocupação do Alberto é há embriões que já há embriões que têm o valor dos embriões que têm e que não são transferíveis porque arbitrarmos um limite de idade. E não é a mesma coisa de começar um tratamento de novo, porque é bem pensado.
Se calhar o que eu queria dizer, se pudéssemos isso.
Pronto, mas ficar para a próxima. Antes, não, eu só sugiro que se discuta isso tanto cedo quanto possível, antes que apareça um caso.
Sim, sim.
Porque senão já vamos. Não é?
Sim, mas é preciso cuidar, porque às tantas a pessoa.
Colou embriões aos 44 anos e depois, como tem mais 3, e depois teve mais 3, e depois aparece aos 50 com mais 3 ou 4 dias. Quer dizer, isso é muito difícil de definir, mas fica para o futuro.
Para a vossa informação, dei instruções do meu centro para fazer um apanhado dos embriões que estão congelados, em que as mulheres ou os homens estão no limite, isto é, 2 anos antes do limite. Fazer um apanhado. Porque também. Atenção, que eu acho que isto tem a ver com as nossas deliberações, ou as nossas deliberações, de certa forma, comportam-se como uma lei em geral. As pessoas estão obrigadas a ter conhecimento, não é? Estamos obrigados a ter conhecimento da lei. Mas, na minha interpretação, também, os centros têm a obrigação de esclarecer. Mas também a responsabilidade é das pessoas, não é? Têm que saber, mas é importante isso. Mas vai aparecer uma situação ou outra. De casais que têm embriões congelados, e, portanto, esse limite foi atingido e, portanto, eu acho que será mas podemos, agora, na próxima reunião, se for possível,
eu
acho que isso é importante.
Se me dessem só um minuto, eu gostava só de deixar aqui uma consideração, porque eu não estava nos mandatos anteriores, e eu a mim confesso que me perturba um bocadinho este limite de idade do homem. É uma questão, se calhar, muito... Pronto, e agora ainda mais, porque agora com a abertura dos tratamentos às novas beneficiárias, eu posso lhes dizer que já tive 2 pedidos de mulheres casadas com homens com mais de 60 anos que podem fazer o tratamento com os gâmetas do marido e que vão lá pedir para fazer tratamento com gâmetas de dador porque o marido não pode fazer tratamento. E fazem o tratamento, não connosco, mas fazem, que eu sei que fazem. E é permitido fazer. E não há nenhum aspecto legal que o impeça. Portanto, nós estamos a querer regulamentar uma área que não tem qualquer hipótese de ser regulamentada neste momento. E isto, se calhar, é um testemunho meu, que estou no terreno e que nunca tinha pensado nisso. E quando fui confrontado, fiquei a olhar e passado, não demorou 2 ou 3 meses, tive outro caso igual. Portanto, no caso das mulheres, eu aceito os 50 anos, acho que é uma idade... No caso dos homens, eu fico muito... Mas é um desabafo meu, é um desabafo.
Eles contam um bocadinho as
discussões. É um desabafo.
Nós discutimos
pronto.
Muito, pusemos limite, tiramos limite, tornamos a pôr limite,
pronto.
Discutimos muito
mas
isso.
Mas agora a questão que se coloca é esta, e partilho perfeitamente isto que o Alberto diz, de abrir esta exceção, no caso dos embriões estarem congelados. Agora, e estes casos que me apareceram e que vão ser cada vez mais em maior número, não sei se nós temos alguma hipótese de os controlar, mas acho que não, não é? Uma mulher casada vai cometer adultério com um banco de gâmetas...
É adiada, é a sugestão do Alberto. Agora, os pontos têm que ser votados e, segundo o que eu percebi, são os dois chumbados, não é? São os dois aprovados. É este dos 63, é este que estamos a ver, são dois, não é? O homem que teve um tratamento ou uma neoplasia prostática e atingiu os 63 anos. E o outro foi a mulher que teve um cancro e, entretanto, o marido também já atingiu os 60 e muitos anos.
As minhas reservas são, primeiro, isto é uma tontice, fazer preservação da fertilidade masculina aos 63 anos, ter um cancro da próstata e aos 64 querer utilizar aquele esperma, quer dizer, há aqui qualquer coisa nestas cabeças que não funciona. Mas o outro ainda é mais tolo, porque apesar de ser dito que é uma neoplasia, que é uma coisa que é sempre um bocadinho sensível,
há 3 anos que lhe foi dada alta da doença e poderia ter engravidado. E portanto, durante 3 anos, parece que fez algum estudo e até foi operado, e tiraram uma trompa ou seja o que for, mas o ter chegado agora aos 60 anos, quer dizer, é só.
E o marido tem agora 60?
Não, 60 e muitos, não é? Não, é mais.
61 anos,
um homem está. Mas 64, pois. Estes, quando começaram a tentar a gravidez, a senhora ele já tinha 61, não atingiu os 64 agora.
Assim, pois.
Não é uma situação de que atrasaram o processo por causa de uma doença oncológica. Enquanto o outro é, agora não sei, no contexto muito.
O centro hospitalar de introdutor e foca. Pronto. Claro, porque é uma tragédia, mas pronto, tudo é uma tragédia, não é? Ser infértil também é uma tragédia. Muito bem.
A imposição de limites é sempre uma coisa muito, muito desagradável, mas há uma justificação para a existência desses limites. E, portanto, as pessoas poderão, se não concordarem com a justificação que nós demos, impugnar judicialmente as nossas decisões. Mas existem razões profundas e não foi levianamente a gente estabeleceu os limites. Aqui, a única questão, do meu ponto de vista, era no seguimento das extensões que a gente foi fazendo, é o problema do início de tratamento. Neste caso aqui, não houve início de tratamento. Portanto, chapi chapou. E é dizer, acho que é essa. Não, sim, eu estou a dizer nos dois casos, no antigo ponto 10 e antigo ponto 12. Então.
Pronto, ponto 9 e ponto. Atual ponto 9 e atual ponto 12.
Não,
10, 11,
sim.
Ponto 11. São os dois
indeferidos
por
ultrapassar. Pois, porque não foram iniciados os tratamentos no caso.
Então, o antigo ponto 11, que será agora ponto 10, discutir e deliberar sobre um pedido de importação de gâmetas de um dador específico em virtude da existência de um nascimento anterior de uma criança do mesmo dador. Ou seja, querem que os dois sejam do mesmo filho.
Nós já
definimos
um caso semelhante.
Semelhante, não é?
É o mesmo casal.
É o mesmo?
Está no terceiro centro.
Uau, como é assim? Explica lá isso outra vez.
Como?
Demos o ok para o MAC, demos certo. O ok para a CMEAR e agora vem a Ginemed apresentar.
Mudaram de sítio.
Então, mas porquê que andaram a mudar de sítio?
Mas se querem iniciar algum tratamento,
andam a experimentar todos. Ginemed,
peraí, mas vamos lá.
É mais central?
São da dor, mas não acho que.
Não acho que.
O que aconteceu na MAC foi que na altura depois atingiram os.
Ok, pronto.
Não gostam do Carlos. Não, então pronto, é o mesmo. É despachar o assunto seguindo o mesmo. É exatamente o mesmo esquema.
Já estamos então.
Sim, sim. Ups, é aquele da ERS mandar passar à frente da lista uma doente à frente de todas as outras e tal.
Sim. Não. Ficamos de escrever, ficaste na altura de escrever. Isto tem a ver com a história de São João e foi uma situação que eu tenho conhecimento indecente. Claramente indecente da parte do Hospital São João, da entidade reguladora. A entidade reguladora que obrigou o hospital a. E de facto, o hospital pediu parecer, nós. E ficou de.
Um parecer muito bem feito da Comissão de Ética do Hospital a mostrar.
É.
A demonstrar o que é a equidade e a iniquidade de uma situação destas. E entretanto a ERS mandou marcar a consulta e agora o que eles se queixam, e aí o parecer poderá ainda ser útil, é que pelos vistos ainda não houve imposição de fazerem o ciclo de GPI à frente de toda a gente. Fizeram a consulta, fizeram. Agora podem estar a adiar as consultas, mas isso é outra coisa. Para isto ser considerado um abuso de poder. Tudo. Tudo. E, entretanto.
E uma falta de respeito pela fila.
Claro! Claro!
Por centenas de mulheres.
É uma advogada, não é?
Esta é uma advogada. Ah, pá, que seja o que for, pá. Seja o que for. Não, então não foi. Isto
foi
uma violação de tudo e um abuso de poder da entidade reguladora, o mais possível. Agora, o que nos é pedido é um parecer. Porque esse parecer pode ajudar o Hospital de São João a não fazer passar à frente para o tratamento.
Fazer uma sugestão, Eurico, como na altura ficaste de fazer isso, é uma questão de rever, não é, a IATA que ele escreveu e fazer uma coisa sintética, quer dizer, quase que uma conclusão, não sei. Pois, quiseste fazer uma coisa se calhar muito elaborada. Mas como já há documentação de base, nomeadamente o parecer da Comissão da ERA, se calhar... Pode uma síntese, pode não sei, mas é de mandar, até para evitar situações futuras. Porque podem surgir, como é evidente, não é?
Posso sugerir uma coisa? Que é, os médicos...
Não, ficou esquecido.
Os pedidos que nós temos a avaliar dos outros também eram há mais de um ano.
O Paulo que diz com comigo e não chegou lá.
Vai fazer dois.
E eles querem ter, percebes lá, quer ter um suporte da entidade reguladora.
A minha sugestão seria que, em relação aos critérios clínicos, que se pronunciassem os médicos daqui que estão, exceto eu, claro. E para saber se são aceitáveis. E relativamente à outra parte, à apreciação dos procedimentos, eu acho que aí a nossa resposta devia ter umas linhas sobre os critérios e o texto do Eurico.
Só querem
Mas qual é que é a diferença? A diferença essencial é esta. É que aquilo que nós dissemos não é para handpick um caso concreto e passá-lo à frente dos outros, mas é, seguindo a lista genérica... Ou seja, é não prejudicar ninguém. Portanto, este aqui é handpicked.
Bom, estão a ver? No fim vão-me todos dar razão. Muito bem, pronto. Isto então mantém-se no ponto. Nós vamos então, em relação a isto, elaborar o parecer, não é? Considerando que o Eurico nos vai ajudar na parte substancial e nos critérios clínicos. Que é substancial do ataque direto e concreto à ERS.
Eu acho que em relação aos... Talvez nos pronunciamos sobre a questão das listas de espera, etc. Não haverá aí alguma coisa escrita já sobre uma posição do Conselho sobre isso?
Não, as listas de espera nós...
Não, sobre os critérios de admissibilidade, sobre... Não sei se haverá aí... É uma questão de fazer aí... Acho que a Patrícia tem de fazer aí alguma pesquisa. Se já nos teremos pronunciado em termos genéricos, para poder dizer, bem, há uma coisa de ministério, eu não sei o quê, do Conselho... Não se pronunciar sobre isso. O que eu penso que aqui é a grande questão, o grande ponto em relação a isto, é de facto esse abuso, dessa imposição.
Isso das listas. Isso das listas de espera, se não nos pronunciamos, não sei se isso não será quando nós nos despacharmos todos estes processos urgentes e pendentes, nós nos debruçarmos sobre isso. Porque as listas de espera é um problema do Ministério, é um problema de recursos, mas é um. Exatamente. O problema é esse, é nosso, porque em muitos casos destes, os tratamentos atrasados são os tratamentos negados, porque depois nunca se chegam a realizar. E, portanto, temos também passado isto tudo que nos debruçar sobre as questões essenciais. Sim, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ponto 16. Ponto 16. Isto são aquelas notícias... infelizes que saíram no Correio da Manhã.
Só uma pergunta, antes disso, a ARS foi aquela que tomou aquela.
Entidade Reguladora da Saúde, sim.
Não é. Eles estarão informados também da situação do Comín? Não têm que estar? Ou seja, eles só quando os próprios. Os utentes é que se queixam é que ela intervém?
Não, mas neste caso, quem.
Eu só estou a dizer isto porque se eles foram tão violentos quanto ao Hospital de São João, aliás, aí foram mesmo prepotentes,
sim,
não deveriam eles também tomar...
Não sabemos se os casais que se nos queixaram a nós...
Se queixaram a eles.
Se houver advogados, queixaram-se. Se não houver advogados no grupo, se calhar acharam que nós é que éramos a entidade.
Certo, mas a questão é, devemos nós, enquanto entidade reguladora, dizer que... estamos a tratar disso e se acharem oportuno façam uma exposição à ARS, à ARS ou não?
Nós temos tentado que a ARS desapareça.
Ah, ok.
Ora, aí está, porque nós entendemos que nós é que somos a entidade reguladora da PMA. É, não vamos dar-lhe, não, não vamos dar-lhe aso a que eles brilhem desta maneira, não é?
Sim, era um tiro no pé.
Esse brinde. Esse ovo Kinder, não. Ok.
Em relação a este ponto, há dois casos completamente diferentes. Um é um desabafo muito adequado da Ferticentro, muito legítimo, a propósito da notícia do Correio da Manhã, que dizia que havia umas discrepâncias e vários centros e que no São João tinham parado 3 meses por causa das infecções e aquelas coisas, isto com 3 anos de atraso. E, portanto, o Fertig Center faz um relatório em que, enfim, expressa, obviamente, o seu repúdio, o seu desagrado, o seu desconforto, o seu tudo, sabe que a culpa não é nossa, mas sugere, ingenuamente, que nós consigamos manter em privacidade os relatórios de inspeção, porque, obviamente, transparece da notícia que isto foi da IGAS e nós devemos convencer a IGAS a manter a privacidade. Pronto, digamos que é uma ingenuidade, porque a gente não consegue convencer ninguém a manter a privacidade de coisa nenhuma, e muito menos uma entidade externa a nós. Portanto, aqui eu acho que isto, nem sei, talvez tomar conhecimento e estar de acordo, mas...
E lamentar...
Agora, isto é uma coisa que tome nota para a reunião com os peritos.
Isto é, aliás, já falámos disto numa reunião, isto é profundamente lamentável. E estamos a falar... Não podemos evitar que... Agora, não se poderia fazer com que a sede documental, isto é, o armazém documental, fosse o CNPME e não a IGAS? Isto é, os jornalistas foram lá e dizem, olha, deixe-me pesquisar. E por acaso também não foi com o meu, porque podia também aparecer aqui, também tinha insuficiências. Da IGAS? Mas e documento não pode ser do CNPME? Hã? É?
E há outra coisa que não tem que ver com as inspeções, que é esta história de dizer que há um centro no Porto que teve 3 meses parado por causa dos vírus, do SIDA e não sei o que, não sei o que mais, isso não veio das inspeções. Isso aí não faço ideia de onde veio, porque isso não dava em nenhum relatório de inspeções. Bom... Traditório tardio e, enfim, vigoroso do diretor do centro, Seti, que mandou uma carta, enfim, à sua imagem e semelhança, chama a atenção para várias coisas que poderão ter que ser melhoradas nas inspeções, diz algumas coisas que não fazem sentido, porque diz que não confere o que estava no relatório e que já tinha mandado no contraditório anterior e continuou a persistir no relatório. Portanto, isso tem que se falar com as equipas de inspeção. E depois queixa-se amargamente que lhe gastaram 2 resmas de papel e fotocópias, porque os inspectores, pelos vistos, gostam muito de papel e levaram montanhas de papel. E, portanto, faz uma crítica acerba à metodologia da inspeção. E, portanto, isto tem que ser tido em conta. Agora, como isto foi dirigido ao Presidente, na altura, tem que se responder de qualquer forma, dizendo que, como é que se diz, tomámos bom conhecimento...
Boa nota.
Boa nota. Não, tomámos boa nota e serão tidos em conta no aperfeiçoamento ou no desenvolvimento das metodologias de inspeção e pronto. tiram fotocópias dos procedimentos, das listagens de procedimentos, tiram fotocópias dos procedimentos. Eu não sei para que é que aquilo serve, mas levam documentos.
Ponto 17. Deliberar sobre diversos pedidos de parecer remetidos pelo mesmo centro de PMA, que são, já nem me lembro.
São mais públicos.
Ah.
Mas olha,
eu tenho uma proposta em relação a este. Eu acho que a esmagadora maioria das perguntas fazem sentido ser respondidas na reunião com os centros. E, portanto, eu interpretava isto quase como resposta ao pedido de temas e dúvidas para discutir certo. Com os centros. Não sei se são todos, porque já não me lembro. Agora, a maior parte eram claramente. Podemos ver uns a uns. Sim, sim, sim. Pois, eu bem me parecia que havia uma... Mas é.
O Sérgio tem muito medo de nós. E, portanto, joga certinho para nunca falhar nada. O que significa que nós vamos
responder a dizer que não existe na lei nada que impeça.
Não, 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 desculpa. Existe? A lei diz expressamente. É possível a manutenção daquela situação em caso de acordo entre o diretor do centro e o mais do centro. O que está na lei.
Mas aí também, Ricardo, quer dizer, estes aspectos, por exemplo, na vida dos centros, podem ser referidos ao que é esclarecimento global.
Sim, pode-se dizer, mas agora disse isso.
Mas esta é a resposta individual. E aliás, ficar aquilo que eu há aqui há uns tempos, sugeria aqui, por exemplo, na IATA, ficar isto para as pessoas saberem que têm conhecimento, não identificar o centro, mas ser dito isto, para evitar uma nova pergunta daqui a algum tempo. Uma nova, até mesmo.
Já
falamos disso mais uma vez. Ficar data. A pergunta de um centro tal, foi respondido tal. Pronto. Desde que estão as leis às achas.
Sim.
Sim,
sim. Sim.
Enquanto às outras perguntas, eu adiaria para a preparação
da reunião.
Da próxima semana.
Certo. Sim.
Não,
não.
Não.
É no próximo. Daqui a 15 dias é dos inspectores. Inspectores. Sim, a preparação também. Sim, 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 está bem.
Mas há alguma coisa que é diferente, João?
Não, por exemplo, aquela
dos termos
congelados em Espanha.
Sérgio, continua aqui que eu vou à casa de banho. Não aguento mais.
Vou à casa de banho.
Esta discussão.
Eu acho que é claro.
assina uma coisa de manutenção da criopreservação durante 3 anos. Daqui a 3 anos pode assinar outro. E daqui a 6 pode assinar outro sobre a produção de ciência e engenharia.
É isso?
É complicado, é fácil. Eu acho que sim. O consentimento.
Vamos ouvir a opinião dos legalistas.
Isto é importante. Isto... estar há 10 anos congelado em Espanha.
Já está há 10 anos?
Não,
sim, mas, ó Carlos, mas o documento que vai assinar aqui tem que ser o de manutenção. Porque não é o de crio, porque a crio já está.
E a manutenção é por 3
anos. A manutenção vai por 3 anos. Daqui a 3 anos, logo se vê. Pode assinar outra vez.
Se ele quiser mesmo. Ou claro. Tempo que fizer, diz que se descongela.
Claro. Portanto. Isto
há
perguntas
de necessidade.
A nossa presidente.
Mas, não, foi só. Mas agora, só uma questão. Mas relativamente a isto, então. Não, mas este assunto. Pois é, que o Eurico está distraído. Era bom a gente. Foi, ainda por cima. Ainda por cima, ficamos decapitados de legalistas que estavam todos entretidos.
A duração de 3 anos de criopreservação começa a contar quando foram congelados em Espanha ou começa a contar quando chegaram cá? E, portanto, a resposta que estávamos a cozinhar é chega cá e assim não
conta. É uma coisa...
A manutenção de 3 anos de
porque a criopreservação cá só começa a...
Pois. Claro. Portanto, independentemente, já vir com esse cadastro, muito bem.
Porque, pá, a legislação portuguesa só se aplica ao espaço geográfico português. Portanto, aquilo que aconteceu lá fora...
Não, isto poderia...
Só a partir do momento em que portanto, a criopreservação começa a ser concretizada cá...
Certo. Não, aqui a única razão para poder ser uma coisa diferente era se fosse considerado que a criopreservação afetava a segurança do produto final, em cujo caso o já vir congelado poderia configurar um risco. Ou seja, vamos imaginar que, por exemplo... Ou é seguro, ou é, nós considerávamos que era inseguro uma congelação a partir, ou que seria seguro até determinado tempo, e que após esse tempo de congelação.
Mas não está definido esse
tempo. Não está definido.
Não há.
Pronto. Isso foi uma das coisas que eu vos perguntei logo
no início. Certo?
Temos um segundo ou no terceiro?
Não há, pois é isso. Está bem? Pronto.
O IVI tem vários pontos, é isso.
A resposta direta ao IVI não vale a pena levar para os centros, que é o laboratório de genética que trabalha com o IVI Lisboa oferece o rastreio de aneuploidias sem qualquer custo acrescido para os casais que já terão os embriões biopsados para fazer DGPI. Vê o conselho algum problema no referido rastreio? E, portanto, a minha...
Está
bem, mas eu também não sei há quanto tempo estão aqui as perguntas. É preciso que se veja, não é? E, portanto, eu também acho que...
Não há objeção nenhuma.
Portanto, em relação à pergunta que está aqui do IVI, com o número 5, sobre o laboratório de genética fazer PGS, quando o embrião já vai ser biopsado para diagnóstico pré-implantatório, a resposta é que não há nenhum impedimento nem objeção de caráter nenhum.
É... Quer dizer, desde que estejam verificadas as condições... Para... É que isso já está em ordem.
Não, a 6 dá para os centros todos.
Desculpa, é só uma coisa. Desde que seja autorizado para... Já sejam verificadas as condições para a realização do
DGPI, claro.
Nós já autorizámos uma coisa
já está.
Desculpa, eu já chamei a atenção que não sei que data têm estas perguntas.
Sim,
então é porque eles ou não leram a ata ou não lhes chegou a resposta.
Na próxima reunião com os centros há que reafirmar a importância da leitura das atas.
As atas
são importantes.
São muito educativas. Então.
Pronto.
O ponto 1 e o 5 estão decididos.
Não passa nada, não é nada fácil.
Não, não é fácil e é melhor ficar para 2 a 15 dias. Uma das perguntas, aliás, todas as outras perguntas, mesmo sendo com o intuito de explicitar a resposta aos centros, nós temos que a discutir daqui a 15 dias, porque ninguém tem a resposta definitiva segura. Portanto.
Por acaso, isto se calhar até pode ser simples para um jurista, não sei.
Esta aqui está a seguir.
Pois, mas isto é frequente.
É o quarto, que é?
É.
Quarto.
Sim, sim.
É este o quarto.
Então, o novo casal e o argumento da senhora é que não quer destruir os embriões anteriores porque eram do casal, não há nenhuma razão para ser destruídos.
Dela, não é?
São dela.
Agora que são do casal.
Não são.
São do primeiro casal.
Não. Ela era solteira.
Ah, era solteira. Ah.
Era só dela.
Pois, o problema é que o companheiro.
Quero o dele. Pronto.
Isto é delicado.
Então.
Mas não vai ver uma coisa. Espera aí. Se o homem concordar.
Mas não concorda. Pelos vistos, aqui o problema. É assim. Sem. Pode fazer. Não é isso. Então, eles concordam e por isso têm esta dúvida. Quer dizer, querem. A senhora tem embriões que eram só dela e de um dador qualquer. Agora, o marido ou parceiro, ou seja o que for, quer constituir descendência em que ele contribua. E, portanto, eles querem fazer um tratamento. A pergunta dela é: posso fazer esse tratamento sem destruir os outros embriões? Pronto, essa é que é a pergunta.
Não é que eu estava a pensar que ela queria utilizar esses outros.
Não.
Na atenção, o facto de não ser o mesmo casal. Portanto, o outro pode alterar. Mas há uma coisa importante: os embriões estão congelados, está prevista a doação, porque aqui é um aspecto importante. Se estiver prevista a doação. Pois não, despeço. Mas se estiver, facilita.
Mas ela pode até voltar aos ovos para ela.
Não. Não está, não.
Mas se ela quer ter esta atuação,
ela quer fazer o canal de descendência. Ela não está confiante.
Ou seja, ela quer dizer, ok, eu agora vou fazer com este meu cozinheiro, mas não quer destruir os outros. Ela quer
criar novos embriões. Não me perguntem se há indicação para isso.
Mas ela quer criar novos embriões sem destruir aqueles.
Exatamente. E pergunta se pode. Sim, mas isso. Mas também não diz que é preciso com este novo parceiro ter embriões, porque podem fazê-los lá em casa. Se ela anteriormente precisou porque era mulher solteira. Enfim, há tantas variáveis. Mas pelos vistos queria. Agora, isto é engraçado, mas é melhor ficar para a próxima vez, porque são 16h24 e eu vou-me embora.
Deixem-me só. Sim. Mas aí vamos ter depois que criarem um grupo de trabalho para tratar disso. Deixem-me só dizer, já estamos de pé, só para finalizar, a nossa próxima reunião já é daqui a 15 dias, mas eu queria, neste entretanto, enviar-vos um documento que já estivemos a elaborar com o Filipe e com o Sérgio, que diz respeito à revisão do nosso regulamento interno. Aquilo que nós temos é uma coisa muito sintética, muito simples, e nós queremos, de alguma forma, ultrapassar estas... este colete de forças que o Conselho tem de não ter tempo para tantas solicitações através da possibilidade que nos dá a lei e através da concretização disso no regulamento interno. O que é que eu quero dizer? Já todos chegamos à conclusão que nós não temos capacidade de resposta, temos em cima da mesa a questão de criar uma nova estrutura com outra capacidade de resposta. Enquanto essa estrutura é criada e não é criada, nós não podemos estar sempre a adiar. Aliás, hoje verificamos que há aqui assuntos que estão constantemente adiados porque surgem coisas mais relevantes. E então, e nós tivemos, porque ele, e a lei prevê que o Conselho possa ter uma comissão permanente e possa ter subcomissões. E nós podemos aproveitar esta possibilidade que a lei já prevê, enquadrando isto no regulamento interno, para se poder, em alguns assuntos concretos, fazermos o que fizemos, por exemplo, no caso do grupo de trabalho do DGPI, que é o Alberto e o Sérgio constituem esse grupo de trabalho, que pode ser uma subcomissão, analisam as situações previamente, eles lá se conjugam como é que o fazem e apresentam um documento já pensado, e aqui temos pouquíssimo tempo para discutir. Ou seja, a minha ideia era nós aproveitarmos as faculdades que a lei já nos dá para tentarmos acelerar e agilizar os serviços. É só para dizer que, então, nos próximos dias vocês vão receber uma proposta de regulamento interno, obviamente que é um documento de trabalho, para darem os vossos contributos, para nós tentarmos ultrapassar este colete de forças que temos. Tchau, Carlos. E para que não estejamos a responder às questões do dia-a-dia que nos são suscitadas, e são muitas, e não termos tempo para discutir aquelas questões que... sobre as quais nos devíamos debruçar com tempo. Já falamos aqui de várias dessas questões. Portanto, penso que é uma via. O que nós vamos mandar é um documento em bruto, que esperamos os contributos, para ver se conseguimos agilizar. O exemplo do grupo de trabalho que já está criado, mais ou menos informalmente, do DGPI, é um bom exemplo, como nós poupamos imenso tempo de discussão aqui na reunião, porque as coisas já vêm mais ou menos preparadas. E, portanto, há alguns temas que podíamos depois discutir sobre a criação dessas subcomissões, eventualmente, e dessa comissão permanente. O documento vai seguir dentro de dias que ele está feito e depois... vocês dão os vossos contributos, está bem? Pronto, era isso. Obrigada. E afinal não foi tão ambiciosa assim. Pois, mas nós já concluímos. O Carlos já saiu. Pois falta, mas vamos. Então querem discutir isso? Eu já estava a dar a reunião por concluída e passava isto para daqui a 15 dias. Quer dizer, vocês querem. Muito bem. Então eu estou de acordo. Concluímos a ordem de trabalhos, pelo menos. É o 18, é o último, que é apreciar a necessidade de responder ao pedido de reunião. Este é da Crios, não é? Pois.
Temos três respostas para dar: a Charlotte, o CEO da Crios e a autoridade dinamarquesa.
Isto é melhor passar para a primeira
pergunta. Foi quase.
Foi quase.
Até porque a dar resposta se espera.
Ainda já falamos disto na última reunião. Temos. Temos que adiar isto. Temos que adiar isto. É verdade, e as respostas ao inquérito que nós fizemos sobre os rastreios? Fizemos alguma coisa? Temos que ver isso. Não cumpriram os prazos?
Não, era até 15 dias antes do
verão. Ai, da reunião com eles. Está bem. Tem razão. Eu já estava a acelerar demasiado. Meu Deus, já estava a acelerar demasiado.
Não, isto até convém ficar um ponto de ordem de trabalho. Isto até parece mal. Até parece que fizemos.
Parece mal.